Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast. Pra ser preciso, negão, o podcast de número 138.
Caraca, Dudu, é impressão minha ou a gente não tá saindo desse 130?
Rapaz, agarrou no 130,
agarrou,
né?
Agarrou no 130, cara, parece que já fizemos uns 50 podcasts e só no 130, mano.
E aí, cara, teve um dia que eu errei na edição ali, eu não tinha visto não. Eu tinha repetido 135, 136. Eu botei, tinha botado no outro convidado também. E eu também me deu essa impressão. Falei, rapaz, não sai do cento e pouco. Aí eu vi, eu tinha repetido. Mas, mas tá agora tá corrigido.
Agora tá certinho?
Tá certo, mas mesmo assim ainda não saiu, não.
Então, galera, nós estamos nesse calor de Itaperuna. E aqui, como nós estamos em Itaperunense...
O ar-condicionado aqui, né?
O ar-condicionado tá bufando. Nunca vi um ar-condicionado que nem esse, que joga o...
Kaique tá sentindo frio?
Kaique aqui tá sentindo frio. Ó, eu falei pra você, vem de blusa de frio, cara. Você não quis ouvir a mensagem, entendeu? E ele tá aqui, rapaz. Não sei por que ele tá suando, gente, ó.
Tô tremendo, já é todo frio.
Então nós vamos lá, né?
E o que que a galera tem que fazer, negão?
É sentar o dedo. Não esquenta a cabeça, não. Cara, não, senta o dedo. Se inscreve no nosso canal. Vai lá no YouTube. Vai no Instagram, no Spotify, na Disney, no outro que mesmo, é?
E é isso aí mesmo.
É isso mesmo? Aí por aí vai, mano. Você senta o dedo, se inscreve lá no canal, compartilha se você não gostou. Se você gostou, você compartilha. Ah, faz o que você quiser com esse vídeo aí, mano. O negócio é divulgar isso.
Então é isso aí, galera. Dá essa moral pra gente. Falta pouquinho, né, negão? Pra gente chegar aos 1000 inscritos.
Falta pouquinho, se eu não me engano, falta 300 ainda.
Ah, não. Você vai 300. É do espartano, mano. É foda.
E bora pro nosso convidado. Kaique, se apresenta aí pra galera.
Vamos lá, então.
Tá, por que você tá amarelo, cara?
É minha cara mesmo.
É isso mesmo?
É nervoso.
Tá nervoso? Você quer ir no banheiro?
Não, hoje, agora não.
Tá com vontade, tá vontade de dar uma barrigada, não?
Não, ainda não. Daqui a pouco, quando começar as perguntas...
Depois ali, comer mais uns queijinhos aqui, né?
Comer, depois comer os queijinhos...
Come, então, come aqui, que eu tô sentindo que você tá meio desnutrido. É, pode comer. Mas logo queijo, que dá um revetério, mano.
Então, pra poder ir no banheiro.
Te apresenta aí pra galera, Kaique.
Bom, meu nome é Kaique Moura, tenho 25 anos.
Moro em Itaperuna.
É velho, viu? Tem cara, não é velho. É, moro em Itaperuna desde que nasci, né? Então são 25 anos morando em Itaperuna. É, o que mais eu posso falar? Eu sou membro da Quarta Igreja Batista, lá na Vinhosa. Cursei teologia, né? Formado em teologia pelo seminário aqui.
É pastor ou não é?
É. Ou é filhote de pastor?
Na verdade, o que acontece? É, pra gente, como se diz, ser considerado pastor na Associação Batista, é necessário...
Casar.
Também.
Descaragem, sabiam, oi.
Mas é necessário primeiro você receber um convite de uma igreja batista.
Ah, é?
É, isso aí. Você recebe um convite de uma igreja, e aí essa igreja te convida, contacta com o seu pastor, né? No caso... Entra em contato com o pastor da minha igreja, que é o pastor Anderson Cleito, e eles conversam e há um diálogo pastoral, que eu não sei como é que é, que eu não cheguei lá ainda nesse momento de conversa, de conversa de pastor para pastor. E aí acontece um concílio. E aí o candidato, no caso eu, né, que vou estar passando por um exame onde é uma sabatina de perguntas. E aí, sim, os caras entram fazendo perguntas para você, perguntas sobre teologia.
Só perguntinha fácil, quem tampou a pedra no Golias, né?
É, tem essas daí também.
É mesmo, cara?
É, de vez em quando são umas pelas. Mas a gente faz um...
Só que não,
faz perguntas, né, sobre teologia, sobre eclesiologia, que é sobre a área da igreja, sim, mesmo, né? Sobre história, que é a história dos batistas. A gente se resume a tratar da história dos batistas. E chamada e conversão. Para alguns pastores, a chamada e conversão é a mais importante. Porque mostra mesmo se o cara... que é mesmo aquilo ali, entender o que ele está fazendo, para o que ele vai ser consagrado. E aí o candidato sendo aprovado nessa sabatina de perguntas, ele vai para a consagração. Aí, sim, já é festa, né? Como diz.
Aí depois, já é churrasco, né? Aí você fala assim, manda o dinheiro, filho, que eu já estou empregado.
É isso aí, depois que passou esse cagaço das perguntas, é festa. Aí a igreja faz jantar pro cara, né?
É mesmo,
o
cara?
Que coisa é se o cara perder, se o jantar estiver pronto, tem que jantar, né?
Jantar
vai
triste.
Vai ter que jantar triste.
Caraca.
Mas tipo assim, tem esse processo. Algumas pessoas carinhosamente chamam a gente de pastor, né? Mas pra associação, nós somos só bacharel em teologia.
Nossa. Tá, mas ainda falta muito indo pra... Você precisa desse convite de uma igreja ainda?
Tem essa...
E ninguém quer te convidar, não?
Ainda não.
Tá doido, rapaz? Gente, quanto tempo você ficou lá? No seminário teológico?
Eu fiquei 5 anos por causa da pandemia. Porque nós ficamos 1 ano parado.
Sim. Né?
Então a gente ficou 1 ano parado, mas o curso são 4 anos.
Você formou agora, né?
Eu formei agora, em 2021, final de 2021. Então, você fica 4 anos. Dentro desses 4 anos, acontece de algumas pessoas receberem o convite e ser consagrado. Mas, nesses últimos tempos, tem tido essa dificuldade de, assim, não ter esses convites. Os concílios diminuíram por causa da pandemia.
Sim.
Então, tipo assim,
é um processo... A gente não sabia dessa parada, mas a gente já fez o banquete pra comemorar.
Pô, a gente tava aqui, mano. Isso aí, tá vendo? Aí você falou aí que... Então, mas vamos lá. Uhum. Pra ser pastor Batista.
Isso aí.
Eu quero uma perguntinha fácil.
Vamos lá.
Tem que casar mesmo?
Rapaz, não é que tem que casar. Alguns pastores entendem que tem essa necessidade. No seminário, por exemplo, a gente perguntava muito sobre isso. Uhum. Sobre essa questão. Ah, mas nós que estamos solteiros, nós não casamos, nós não vamos assumir ministério. Aí muitos professores explicavam, olha, em alguns momentos... vai haver dificuldade, alguma pessoa vai entender que não seja prudente assumir o ministério solteiro. Uhum. Mas em outras situações, as pessoas entendem que... alguns Sim. entendem com mais tranquilidade. Mas vai muito da índole do candidato, Sim. da pessoa que é. Então, assim, outro processo que tem na Associação Batista é um concílio de ética que é feito. E aí é só o candidato com alguns pastores que formam esse conselho de ética.
Sim.
E aí eles... pesquisa sobre a vida do cara, sobre tudo que o cara...
como, CPF também, vê se tá devendo?
Como o cara é visto na praça, na vizinhança. Então, tipo assim, tudo isso são coisas que são observadas pro cara assumir o ministério. Claro que existem situações que entram pessoas que lá na frente falham, acontece de ter algum problema, mas é uma forma de você também botar uma seriedade naquilo que tá sendo assumido. Porque o cara não vai pra um lugar assumir uma igreja sendo mal visto pela sociedade. Como é que ele pastoreia uma igreja assim? Se
sim,
ele
sim.
vai cuidar de pessoas, se ele vai estar no meio da sociedade.
Sim.
Então são processos que tem hora que a gente acha assim, poxa, nunca vai acontecer, vai demorar muito.
Mas você acha que esse convite que a igreja vai fazer para você, o fato de não ser casado,
pesa?
Dificulta um pouco? Você acha que pesa bem?
Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Né?
Você acha que é bem equilibrado?
Eu assim,
hoje
eu
em dia, né? Eu acho que hoje em dia já tá um pouco mais. Eu acho que no passado, acho que pegava mais,
sim,
né?
Sim, eu não tenho muito essa preocupação hoje, entendeu? Porque eu aprendi uma coisa desde muito tempo.
Uhum.
Quem chamou é o homem lá em cima, é Deus. Uhum. Então, se Deus quiser que o cara seja consagrado, o cara vai ser independente da se ele tá casado ou não, do estado civil dele. Isso
sim,
aí,
sim.
Não. Então, assim, são critérios que, assim, não são tão relevantes no momento que Deus chama o cara.
Agora,
o cara tá ali disponível e se surgir um convite, Deus vai colocar ele onde ele...
te bate
estar.
Um nervosismo, gente. Amanhã já pensou? A igreja tal, quer que você vai pra lá?
Rapaz.
Do nada surgiu essa proposta, né?
Tem hora que é meio assustador, porque é um negócio, cara.
Ei, Kaique, pá. A igreja tal, fulano tal lugar, pá.
É
e aí?
Doideira, cara.
Vamos pra lá?
Porque, tipo assim, é um negócio que você tá esperando, mas ao mesmo tempo você não sabe como lidar com isso.
Uhum.
Então é um negócio meio que louco, porque. Tipo assim, você não se enxerga tanto dentro daquilo ali naquele momento. Poxa, será que é isso mesmo que eu tenho que ir? Será que eu tenho que fazer e tal? Dá aquele nervoso porque, tipo assim, eu era um moleque da rua, cara, que ficava brincando de bola na rua, fazia nada, tinha
culpa. Tampou muito a pé na cara do seu pastor, cara, né?
Não, pastor não. Você
está de presbítero?
Não, não.
Tem não, não.
Porque, tipo assim, eu fui pra quarta igreja depois de um tempo, então eu não sabia nem onde o pastor morava quando eu era molequinho.
Mas você tampava se você soubesse, não sabia?
Não, eu tampava não.
Pode falar, vai.
Pai não, pastor não pode não.
É,
pastor, não, você pastor, ver, não, os caras vão. Se eu ficar pastor, os caras vão.
Errei, ué.
Vão querer tampar no seu.
Na minha,
você ficou com medo?
Aqui que a gente planta, ele vai colher lá na frente.
Não, mas que tempo, pai? Você passa lá e fala, ei, pastor! Não deixa jogar bola na rua, mano?
Não, no portão dos vizinhos que não deixavam, nós tampava mesmo.
E falar nisso, você sempre foi batista, Kaique? Criado, rapaz, sempre foi criado no lar cristão?
A minha família, meu pai, por exemplo, minha mãe, sempre foram da casa de oração. Mas o meu pai, com o tempo, ele se afastou e não frequenta mais.
Sim.
A minha mãe permaneceu. Então eu, de criancinha, de nascido, até os 11 anos de idade, eu fui da casa de oração da Júlio César. Ali perto da Tia Creuza, ali.
Uhum.
Eu fui de lá. Por 11 anos ali.
Uhum.
Quando eu quando
pertinho.
E quando, o que aconteceu para mim ir para a Igreja Batista? Eu comecei a frequentar os Embaixadores do Rei.
E antigo.
Você já ouviu falar.
Isso é antigo.
Então, eu comecei a frequentar na quarta igreja. Convite de amigo, tipo assim, de rua, jogava bola na rua, moleque. Vamos lá, cara, tem pelada no sábado, vambora. Doido para jogar bola com a molecada, eu ia. E aí eu cheguei lá, fui muito bem recebido na embaixada, fui frequentando. Só que a minha mãe era da casa de oração e levava a gente. Eu não gostava de ir, tipo assim, que criança quer sair para ir para a igreja? Não quer. Só ia por causa da merenda da classinha. Que eu ia.
É que é coisa boa, que nem essa aqui, né?
Igual isso aqui.
É bom demais.
Nesse naipe aqui. Tinha um bolinho, rapaz, que era um fenômeno, né? Tia Maria. Tia Maria fazia um bolinho que era um fenômeno. Bolinho com sucaju. Só ir por causa daquilo. Mas aí fui para a quarta igreja nessa levada da embaixada. Aí comecei a frequentar os adolescentes na igreja. Aí fui num culto domingo à noite. Eu lembro como fosse ontem. Porque eu lembro que no culto domingo à noite os adolescentes estavam para o Conabenf. E aí eu lembro do pastor falando, daqui a pouco nossos adolescentes chegam aí e tal. E aí eu fiquei com aquilo, que legal, tem um monte de gente aqui, eu quero ficar nesse negócio. Aí eu pedi minha mãe, eu posso ir lá para a Igreja Batista? E era perto da minha casa é 2 minutos da igreja. E aí eu fui, mano, fiquei lá, tô lá, vai fazer 13 anos já.
13 anos?
13 anos, que eu tô com 25.
CPT não, né?
Não. Então não mexe com essa parte, não. Essa parte aí não é dele.
13 anos, cara, piadinha como brava.
Como de dar senso que é de senso, dá Deus que é de Deus, deixa esse trem malar.
Piadinha dele brava, 13 anos, CPT.
Oh, mas faz uma pergunta, mano. Coisa tranquila. Por que você não veio pra presbiteriana, mano? A presbiteriana tem igreja pra contar lá precisando de.
Não, mas na Batista também tem, mano. Na
rapaz, mas aquilo eu falo assim, ó, vamos chuchar você ali, mano. Você lá na favela, pá, fazendo meio da comunidade.
É isso aí, mano.
Entendeu? Não na até Batista, aceita, mano.
Na Batista também tem esses entendeu? Assim,
pula um burro que tá baixinho.
É, mano. Tá ligado?
Tem então, uma galera de lá que tá pulando pra nós lá também.
É.
O Ian da Suzane também.
Oh, não, não é assim não. Não é assim não.
Que
a mulher tem que seguir o homem. Casou, presbiteriana, mano. Não, minha mulher é da Assembleia.
Não. Mas o Ian não aguenta pular muro, não.
Não.
Ele vai derrubar de moto com o muro.
Tem que ajudar aí, jogar assim, vai.
Ó, você já tá com o seu ministério errado, hein? Querendo puxar a ovelha da outra igreja aí.
Um abraço pro Ian. O Ian é fiel. Sou fã do Ian, sou fã do Ian.
Você ia só por causa do lanche?
Ia mesmo.
Esse é um pecador miserável.
Aí, continua, galera, vai só por causa do lanche. Faz um cafezinho da manhã na escola dominical hoje.
Não, é, ué.
Ressuscita até defunto.
Escola dominical não é lugar de crente, não. É incrível, cara. Mano, ninguém vai na escola dominical, não, cara. Acho que tem um negócio com escola dominical. Se você mudar o nome, eu acho que o pessoal começa a ir.
Mas, rapaz, mas eu vou te falar uma parada. Acho que isso é cultura.
Não, mas é o sono.
Isso é cultura, sabe por quê?
Brincadeira. Eu ia pra escola dominical na Assembleia, mano. A escola dominical na Assembleia é 7 horas, mano.
Tá doido?
É 7 horas.
7 horas eu tô preparando pra levantar.
Então, cara. Aí 7 horas você ia lá, já tinha uma galera lá já.
Já tinha aquelas irmãs de joelho orando.
Porque entendeu? A Assembleia de Deus.
É, outro entendeu? Nível. Agora, quando você vai pra presbiteriana, vamos falar da presbiteriana.
Não, mas não é presbiteriana, mano. Lá na... A gente foi na presbiteriana lá de...
É, também Alto tem lógica também, não. É de região também.
Alto Caparaó ou Alto Jequitibá?
É, Caparaó.
Rapaz, dá briga.
Dá briga pra você ir pra escola dominical.
Não tô brincando pra você, não. Se você chegar cedo, você perde o lugar.
A igreja dá mais gente na escola dominical do que à noite.
Eu fiquei estranho aí, aquilo.
As classes aí, hoje em dia não dá...
Que parada...
comigo lá não dá muita gente, não.
Na moral, é uma parada maneira mesmo. Você vê galera andando na rua, e todo mundo indo pra escola dominical.
E várias igrejas.
É
o lugar que tem mais...
Você vê muita gente de manhã andando na rua assim, cara. Indo pra igreja.
Então, uma parada diferente. Vou trazer uns crentes lá pra ver.
E à noite você fica do lado de fora, tá?
Buscar os seus aí, ó.
E à noite já era. E à noite você assiste o culto da rua.
É mesmo?
E a igreja é grande.
Não, eu, tipo assim, a dificuldade é muito grande. Eu acho que é questão mesmo do cara entender o propósito da escola dominical. Sim. Porque a gente vai pra igreja, a gente tem que entender o que a gente
não, tá fazendo não, ali. Não o propósito da escola dominical. Acho que o propósito da vida cristã, né?
Isso aí. Porque ali é um momento que você tem de diálogo, de ensino, de conversa. Uma dúvida que você não poderia tirar numa igreja cheia, você vai tirar ali na sua classe, na sua sala. Então é
uma... Mas também vem muitas outras coisas, né? Porque... Antigamente você se encontrava um pouco menos com os irmãos das igrejas. Né? Geralmente era assim. Nas igrejas era domingo, né? Domingo de manhã, escola dominical de manhã, domingo à noite. Aí o próximo culto era na quarta e o outro era na sexta. Então, assim, hoje não, hoje você tem grupos de pequenos grupos, tem células, então acaba que também ajuda. Eu não sou contra nada a escola dominical, nem grupo não, mas eu acho que ajuda também um pouco enfraquecer a escola dominical na parte da manhã.
Agora, Kaique, quando veio o chamado pra sua vida aí, pastor?
Rapaz,
quando você falou assim, pá,
rapaz, essa história é meio maluca. Por quê? Eu desde molequinho, criança mesmo, eu e minha irmã, a gente brincava de igreja em casa. E a minha irmã era a mulher
explicar
do louvor de igreja. A minha irmã era menina do louvor e eu era o pastor.
E ela canta?
Não.
Tem alguma coisa errada aí.
Não, o mais engraçado é que tipo, a gente achava que tava tirando onda ali brincando. Só que muitas pessoas, por exemplo, alguns pastores que eu encontro hoje, falam assim, desde menininho falaram que queria ser pastor. Só que isso na minha cabeça não encaixava ainda. Só que o que aconteceu? Como eu fui pra quarta igreja, eu tinha 12, 13 anos, quando eu cheguei lá, eu fui caminhando dentro da igreja, como mais uma pessoa ali.
Uhum.
E eu aceitei Jesus, levantei minha mão, só que tinha muita coisa que era muito confusa na minha cabeça. Então eu fui aquele crente que converteu, mas estava ali. Ainda não tinha entendido a vida cristã, o compromisso, o que Deus podia fazer com a minha vida e tal. Aí eu fui para um congresso de embaixador em São José de Ubar. Fui para um congresso. E nesse congresso, eu levei um amigo de lá de perto de casa. E aí esse amigo aceitou Jesus. E aí, nesse congresso, o cara que pregou, pastor, que é o pastor Tiago, que está hoje ali na Igreja Batista Cidade Nova.
Sim, sim.
Ele pregando, ele fez um apelo em relação ao chamado pastoral. Mano, eu não lembro como eu levantei. Só sei que a imagem que eu tenho na minha cabeça é de eu estar lá na frente chorando, igual uma criança. Mas chorando muito, cara, ajoelhado. Uhum. E aí, na época, o pastor de adolescente da nossa igreja era o pastor Fábio, na Igreja Batista Surubi, né?
Sim.
E ele orando por mim, entregando minha vida ali a Deus, né? Para aquele chamado.
Isso foi quanto?
Você falou? Isso foi... Eu tinha 14 anos na época.
14 anos.
E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Cara, agora eu preciso me preparar para viver isso. Então o meu chamado para o Ministério Pastoral surgiu ali.
Uhum.
Aos 14 anos nesse congresso.
A confirmação, né?
Isso, foi uma confirmação de Deus. A partir daquele momento, eu entendo de que foi a conversão genuína mesmo. Porque a partir dali eu comecei a mudar minha maneira de pensar, minha maneira de andar, assim, de viver mesmo. A minha prática dentro de casa começou a mudar muita coisa. Então aquele momento ali foi, eu acho que, como se diz, o tchan do negócio, né? Que deu aquele baque, eu comecei a entender. Só que a vida continuou. Né?
Mas aí você passou o tempo, e aí depois que agora, 5 anos atrás, você foi resolver fazer o seminário.
Porque o que aconteceu? Eu tinha 14 anos, então eu fiquei meio confuso com aquilo ali.
Tava
na cabeça.
Cedo ainda, né, cara?
Eu tinha certeza que Deus queria que eu me tornasse aquilo ali, que eu fosse pastor, que eu estudasse para aquilo ali. Só que a gente vai crescendo, a gente é jovem, vai vendo que o colega formou nisso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui também, cara. Então eu comecei a estudar, mano. E eu ficava muito em casa. Então eu não gostava de ficar à toa em casa. Então saiu um curso de graça, eu ia fazer, mano. Assim, eu fiz técnico de segurança de graça, fiz eletrotécnica no IFE, fiz um ano de física no CEDES, a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida foi essa. Fiz um ano de física no CEDES, mano. Então, tipo assim, eu rodei
mas
vários
não foi,
cursos.
Foi, terminou o físico?
Terminei, não. Você tá doido. Você tá doido. Eu
por quê, pô?
Eu
é puxado, pô.
Aquilo, rapaz.
Hã? Isso que é
eu
puxado.
Quase morri com aquilo, rapaz. Eu falei, eu falo com você que aquele momento foi o momento mais doido. Porque eu olhava minhas notas no IFE, tava boa. Eu olhava pro CEDES, tava ruim demais, mano. Só de recuperação. Eu falei, não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer.
É porque é a física do colégio, né? Você vê uma...
mano. Aí eu falei,
brincadeirinha, né?
Mas ali, mano, foi um negócio que eu entendi. Falei, agora eu preciso ir pro seminário. Isso já era 2016. Então, assim, eu passei todo esse tempo ouvindo muitas pessoas falarem, o pastorzinho. Só que eu tinha na minha cabeça, cara, eu não quero ir pro seminário porque as pessoas estão falando, pastorzinho, você tem que ir pro seminário. Eu queria que Deus me confirmasse mesmo essa parada. Sim. Com a cabeça que eu tinha naquele tempo, Deus, eu quero fazer a sua vontade, mas eu não sei se é isso, não sei se é pressão dos outros.
Uhum.
Então eu não queria por isso. Então eu comecei a orar. Só que quando eu cheguei na física ali no CEDES, acho que foi um negócio que Deus falou assim, eu vou te mostrar que não é isso que você vai fazer. E aí eu lembro que eu fazia física no CEDES e tava terminando o eletrotécnica no IFE. Então eu juntei as duas coisas. E aí eu lembro que eu tava voltando no ônibus e eu falei com Deus, eu quero fazer a sua vontade, mas eu não quero ir pro seminário sozinho, não. Falei com Deus dentro do ônibus. Falei, não quero ir sozinho. Bota alguém pra ir comigo, que vai chegar lá queimando gente velho. Eu pensava assim na minha cabeça. Queimando gente velho, eu vou desistir no meio do caminho. Eu tinha 18 anos, cara.
Sim.
Vou desistir, Deus. E aí eu me lembro que naquele mesmo ano a gente foi para um Conabenf e o Sávio, que é um amigo meu que estudou comigo, Sávio Ramos, ele estudou comigo no seminário esse tempo, foi criado comigo, amigo de infância. E ele nesse congresso ele falou, mano, Deus está me chamando para ir pro seminário. Aí eu lembrei da oração do ônibus. Falei, caramba. Eu falei, mano,
tamo junto.
Eu vou também, porque eu sei a minha confirmação. E aí a gente entrou, mano. A gente foi, em 2017, a gente começou. Foi assim, foi muito, muito maluco essa transição. Porque a cabeça não entende. A cabeça não entende, mas foi bom.
Mas foi puxado ao mesmo tempo?
Foi. Porque é um tempo...
Porque você... vamos falar um pouco disso lá. Trabalho, isso lá, fazer, estudar, seminário.
O bom que é aqui, né, cara?
É aqui, né?
O bom da Batista é um seminário aqui, né?
Porque ao mesmo tempo que você vai fazer a vontade de Deus, não é certeza de que vai ser tudo bonzinho.
É.
Então, aqui as pessoas acham que
sim, é isso, sim. Entendeu? Agora vai dar tudo certo. Isso aí,
agora... Já era, pô. Agora eu quero ser pastor. Agora... Nada implica em ser pastor, né? Tem dificuldade pra ser pastor.
Então, quando você chega no seminário, as primeiras coisas que você escuta é, olha, presta atenção, porque isso aqui não é um lugar qualquer. Isso aqui não é uma faculdade qualquer. Isso aqui, você não tem só a batalha física, que é o seu trabalho, que é os problemas na sua família, você tem o espiritual, porque o diabo não quer que você forme. Então, tipo assim, na primeira semana de aula eu tomei um sabão do professor, porque eu fiz um trabalho, não era do jeito que ele queria, mas foi o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. Eu nunca fiz um trabalho daquele, sobre Babilônia.
Vou tirar irmão, 10. Chegou
eu
lá.
Cheguei lá, falei, mano.
Mas tava com arrogância aí, tava não.
Não, mano.
Vou esfregar assim, ele, vou esfregar na cara
não,
dele.
Não, não era por isso, não. Tipo assim, porque eu tinha me esforçado mesmo, cara. Eu virei uma noite estudando aquele negócio, porque eu queria fazer um melhor, você tá no começo. Poxa, sim. Eu quero levar uma boa impressão, porque ali eu não representava só a mim, só a minha igreja, mas a Deus. Então, tipo assim, eu quero levar um negócio maneiro, um negócio que vai ser bem apresentado. Eu lembro que o professor sabugou, mano. Ele falou, não é isso que eu pedi, não sei o quê. E eu fiquei vermelho de vergonha, cara. Aquele dia eu fui embora, eu falei na minha mente, eu não volto nesse lugar. Não volto. E eu brigava com Deus mesmo, sem dar moto. Falei, Deus, o senhor me trouxe pra cá pra tomar esse porro de professor e por um negócio que tem nada a ver, cara. Assim, eu fiz um trabalho bom, cara. É, mano, eu e Deus.
Pior que é,
eu tipo assim, mano, eu e Deus, mesmo. Mano. Então,
a gente fala um monte de besteiras,
né? É, mano, os caras falam assim, tem que ser sincero com Deus. Eu fui, mano, falei, Deus, eu não vou voltar aqui não, os caras zangou comigo.
Qual foi? Fica é, esse cara, mano.
Aí, e eu lembro que o Sávio, esse colega meu, ele ia comigo. E eu lembro que eu fui de moto e ele na garupa e eu chorando em cima da moto. E eu limpava escondido pra ele não ver. Tipo assim, eu dava um migué pra ele não ver que eu tava chorando. E aí eu lembro que quando a gente parou, que eu deixei ele na casa dele, ele falou, mano, não desiste. Não desiste, porque se você desistir, eu vou parar também. Tipo assim, então nesse processo do seminário, o Sá foi um cara que me ajudou muito e eu ajudei ele. Porque a gente foi se animando, foi levantando o outro nos dias que tava ruim. A gente desanimava, a gente sentava na calçada e chorava. Tipo assim,
acabava estudando junto também?
Oi?
Estudando junto também?
Estudando junto, fazendo trabalho junto. Então, tipo assim...
Colava junto também?
Não, colar nós era crente. Não, nós sabia fingir bem lá. Então, assim, mas, mano, foi um processo que foi muito, muito, ao mesmo tempo, muito edificante, muito bom, assim, de experiências marcantes. Quando eu cheguei lá, a experiência de, tipo assim, pô, vai ter um monte de velho. Caiu por terra, meu amigo.
É.
Minha turma só tinha moleque novo. Tipo assim, 20, 25 anos. O mais velho da minha turma tinha 29 quando a gente começou.
Caraca.
Então, assim, nós pegamos uma turma muito maneira, cara. Tem uma molecada assistindo aí. Um abraço pra vocês aí, tá, meus amigos? Um abraço pra eles.
Alguns desses aí já viraram, já são pastores, assim? Não, pastores...
a maioria... É, tipo assim, tem um irmão que era da Assembleia. Que ele tava,
sim,
ele
entendi.
Pausou aí o ministério, aberto, né? Isso aí. Sim. Ele pausou o ministério dele e foi estudar. Eu achei... Tipo assim, esse cara ensinou muito pra gente nesse tempo. Porque ele pausou o ministério. Ele poderia ter continuado fazendo o ministério dele, mas ele deu uma pausa, entendeu que ele precisava se preparar melhor. E ele se preparou e ele tava pra voltar a assumir o ministério em uma Assembleia de Deus. Mas eu não sei se ele assumiu.
Sim.
Mas tipo assim, alguns trabalham com juventude na igreja, como eu trabalho, como o Sávio. Tem os rapazes de Raposo também que trabalham.
Eu ia perguntar isso agora, cara. O pastor, quando ele é você, assim, quando você é chamado...
Calma aqui um pouquinho, tô preocupado com você,
quando você
cara.
For ser chamado pra ser pastor de uma igreja, você vai ser chamado pra ser o pastor já titular ou não? Você pode ser chamado pra ser auxiliar?
Varia, entendeu? Varia, entendeu? Da carência da igreja.
Entendeu?
É porque no Parque do Zipê tinha dois, né?
Tinha o pastor Bruno e o pastor Josias.
Pastor Josias, né?
Mas, tipo assim, depende muito da situação da igreja.
Sim.
Hoje em dia, tipo assim, a maioria do pessoal novo geralmente assume o ministério auxiliar. pra trabalhar com
os até é bom também, né? Trocar experiência, passando bastão tranquilo.
É, isso aí. Tipo
assim, mas tem uns que já também por cair
de primeiro. Tem alguns que já assumem ministérios já como presidente. Como pastor presidente de uma igreja.
Agora me fala uma coisa. O que que acontece na Quarta Batista que os pastores lá entram magro e saem tudo bombado? O pastor Evandro parece um monstro, mano. E o pastor Brunão também, que os bichos são...
É porque lá o pessoal...
ensinamento lá é bom de comida?
Trata bem nós. É. Eu falo que depois que eu fui pra quarta igreja, depois que eu virei crente mesmo... Mas
pastor, né?
Não passei fome,
é. Mas você já tá... É mesmo?
O negócio é bom demais, pai. Tem comida pra tu cotelada. Tem, enquanto não sei o quê. Ah, vamos comer um cadinho. Enquanto não sei o quê. Vamos fazer uma
conferência. Caraca, mano. Os caras... Não, eu achei que era tipo assim, vocês são... Os caras saem fora porque, tipo assim, tá preparado pra batalha, entendeu?
É, também, mas aí eles vão pra academia cara, também.
Os caras ali...
Pra academia, o Evandro,
não, os caras são sim isso. Van Damme do Evangelho. Chama de Van Damme da Batista. Né? Tá doido, cara.
Na prepiteriana é só barriguinha.
É, só barriguinha. Careca, feio. Tem muito pastor feio, doido. Ó, tem muito pastor feio, doido.
Nossa, que...
Ô, pastor Bruno. Você não, hein? Você, ó.
É outro careca.
Você é outro. Não é você, não, hein? Ih, rapaz, não leva pro coração, não, que a mãe tem estudo, hein?
Mas ele é estileiro, você viu?
É, é não, barba, entendeu?
Ele é um homem tira onda.
Não tem uma vez que o homem tá com a barba sem fazer.
É, eu não conheço ele pessoalmente, não, mas eu conheço pelas redes
sociais. Vale a pena você conhecer.
Eu acho que mora um cabeleireiro lá na casa dele, na garagem dele lá.
Mas acho que o cara que faz a
matéria. Tem que andar bem arrumado, né? Andar bonito.
Você acha?
É, pastor tem que andar bem, bem, bem.
Pra dizer, pelo menos o salário tá em dia, né?
Isso aí, tem que cuidar do pastor. O pastor também merece cuidado, merece carinho.
Me falaram aí que você é líder lá dos jovens ou dos adolescentes? Ou é a mesma coisa lá pra vocês?
Rapaz, lá trabalha junto, né? Adolescente e jovem.
Facilita,
porque,
né?
Facilita. E também porque hoje, vamos pensar assim, a juventude da igreja, ela é essa molecada que cresceu comigo.
Que dia que é a célula que você fica de frente?
A nossa célula vai voltar agora no primeiro sábado de março. É todo
sábado.
Vou brotar lá. Todo sábado que acontece. Aí a gente tá programando
pra poder fazer uma volta. Vou brotar lá pra resgatar maneira. O Ian.
É.
Não, nós vamos atrás do soldado.
Deixa o Ian.
Pegar ele.
Não, o Ian ele ajuda muito nós lá. O Ian é uma benção.
Ian
não...
Ele ajuda fazendo o que lá?
Ih, o Ian,
entrega ele, que eu vou ver. Nosso, vou passar
pro Ian. O nosso quebra-galho lá. Precisa carregar uma cadeira e carrega com nós.
O que, Ian? Você carrega a cadeira na batista, na presbiteriana, não?
Se precisa tocar.
O Dorival precisa saber disso.
Primeiro lá, o Ian. Não, não sabe com ele, não.
Ah, o pastor Dorival precisa saber. Você carrega a cadeira, mano. Você atravessa a cidade, pega um monte de sinal pra carregar a cadeira.
Não,
né? Na quarta batista e na CEAP você não pega.
Aí, Ian. Arrumei problema pra você, Ian. Foi mal, mano. Mas você sabe que eu te
amo. É zoeira. O moleque é fera.
Ian é o Fernando.
Grande.
O Ian é fera.
Aí ele botou o resgate do soldado Ian.
Isso aí, ó. Soldado, isso aí.
Não desista, moleque. Nós vamos aí sábado atrás de você, cara. Fica aí esperando, hein.
Caraca, então você tá aí. Aí você toma conta lá isso, do.
Eu trabalho com a juventude. Só que, tipo assim, não é só eu. Tem outros líderes, né?
Pedrinho é líder?
Pedrinho. Tem a Aline, tem a Du, tem a Suzane.
Ah, legal. Suzane?
Suzane. Pô, cara. É nosso fenômeno lá também.
É mesmo?
Tem o Sábio.
A Suzane trabalha?
A esposa do Sábio também. Trabalha muito, meu
filho. É mesmo?
Suzane é fera.
Rapaz.
Essas meninas tudo aí. Se você quiser trazer aqui as três, pode trazer qualquer uma delas. Você tá bem...
Carrega a cadeira lá?
Carrega
a cadeira. Ô, Suzane, tem que carregar a cadeira quando vim cá, hein?
Tudo, meu filho. Essas meninas pregam, cantam. Elas são um fenômeno. Então, assim, trabalha esse conjunto. Então a gente se divide ali, né? Cada um exerce alguma coisa, cada um faz. A gente tenta trabalhar desse jeito porque é uma forma que deixa mais
leve. Agora, a célula é na casa de quem? Ou é na igreja mesmo?
A gente tá fazendo na igreja, né? Uhum. Porque essa parada da pandemia é complicado, né?
Sim,
você botar dentro da casa, às vezes as pessoas não gostam porque aglomera, né, na casa.
Mas vai voltar sábado agora, você falou?
Sábado, no primeiro sábado de março.
Ah, sim.
Depois
legal.
Do carnaval aí.
Que... Aí é todo sábado ou o quê?
Todo sábado. Aí o horário geralmente é 5h30.
5h30?
5h30 da tarde.
Rapaz, você arrumou.
É o horário pra, tipo assim, pra dar pro cara ir na cela e depois poder ir no aniversário, porque é o migué dos caras.
Pra festa.
É o migué da galera.
Legal.
Galera. É tipo assim, eu não posso ir porque eu tô aniversário. Mas não tem como dar esse migué com nós.
8 horas porque... tá liberado, meu filho.
Não, 7h30. 6h30 o cara já pode ir embora. É uma horinha ali de encontro.
Oh, rapaz,
fenomenal. Que é isso? Entrada.
Já alguma ovelha sua lá saiu de lá, você passou ali... na Major, tava ali na fila da Major, não?
Rapaz, graças a Deus que fechou. Graças a Deus. Agora virou até a igreja. Melhor. Tá bom que se vê na Major, o cara tá na igreja. É. Mas é difícil, cara. A nossa geração, ela é muito assim, mano. Porque, tipo assim, parece... Eu brinquei esse dia na EBD lá, que eu falei, parece que a gente é meio maluco com Deus. Tipo assim... Ah, Deus, não quer saber esse negócio mais não, vou continuar a minha vida.
Dá do nada, dá na teira.
Do nada, mano. Parece que o cara muda de ideia com Deus, assim. Ah, Deus não presta não, vou largar com ele. Vou largar dele, vou lá viver minha vida. Parece que a gente é meio maluco, mas que as coisas do mundo, a gente vive de qualquer... Tipo assim, ah, vou ficar abraçadinho aqui, tô de boa. Parece que a gente dá mais valor àquilo que é imediato, àquilo que vai passar, e não aquilo que é
eterno. É o prazer recente ali.
Isso aí, isso aí.
Você troca muito rápido, sim, prazer recente. Nesse nível.
Agora, Kaique, você me falou que você fez sua monografia em relação a missões.
Isso aí.
Por que esse tema?
Rapaz...
O que que te trouxe a fazer isso?
O tema inicial da minha monografia ia ser na questão, assim, a transformação da igreja ao longo da história.
Uhum.
E o que eu queria trazer nessa ideia? Eu queria trazer, por exemplo, nas pandemias que existiram, nas perseguições, nas catástrofes, como que a igreja agiu nesse meio. Tanto na sociedade, quanto internamente, o que mudou nesse ambiente igreja que a gente conhece. Não só Batista, mas no âmbito geral. Eu queria pensar isso.
Sim.
Só que, quando você chega para fazer monografia, e na época até o pastor Evandro foi meu orientador, né? E ele me orientou no seguinte, procura algo que tenha material. Então eu comecei a procurar, sobre esse tema que eu falei, procurar material, só que eu não achava muita coisa. Assim, era muito difícil achar um livro que falasse de como a igreja agiu no meio da pandemia.
Ah, sim.
Então era muito difícil, como você embasa algo que você... Eu sou só bacharel, então não podia fazer coisa da minha cabeça.
Sim.
Eu tinha que pesquisar sobre o assunto.
Sim.
E aí, eu um dia andando de moto fazendo entrega, mano. Como é que Deus é bom? Deus é bom. A motinha da RJ Bike fazendo entrega, Deus abençoa, dá umas mensagens.
É mesmo, abençoado.
Isso aí. Aí, rapaz, eu tava fazendo a entrega e me veio na mente assim, a missiologia. Ficou assim, missiologia, que é a aula que o pastor Evandro me deu no seminário. E eu fiquei com aquilo, missiologia, que é a teoria de missões. Assim, a missões seria a prática dessa parada, como a gente age.
Sim.
E a missiologia seria a teoria, como a gente vai pensar para agir. Seria nessa ditada.
Sim, sim.
Aí ficou missiologia. Eu falei, eu vou guardar esse negócio. Guardei. Aí eu fiquei com aquele negócio. Aí, de repente, me veio, em todo o tempo, assim, como a teoria foi aplicada ao longo da história. Então, como Deus usou as pessoas, como Deus fez missão ao longo da história da humanidade. Aí eu comecei, falei, eu vou pensar nisso. E aí, só que quando eu comecei a escrever, ficou muito em cima para eu conseguir falar de tudo. Aí eu falei, eu vou falar nas escrituras, vou falar na Bíblia. Como Deus fez missão ao longo de toda a Bíblia. Toda essa trajetória, assim, desde Gênesis até o Apocalipse.
Sim.
Como foi esse método de Deus em fazer missão? Como que Deus fez missões através das pessoas, através do povo?
Sim.
Aí eu comecei em cima disso. E aí que foi o tchan do negócio. Aí eu fiquei apaixonado, cara. Tipo assim, o pastor Evandro já tinha me dado aula e eu fiquei com aquela matéria na cabeça, porque foi uma matéria, assim, fenômeno. Vocês conhecem o pastor Evandro, né? Ele pregando já é um fenômeno, mas a gente tendo que ter aula com ele, 2 horas de aula com ele por semana.
Uhum.
Então, assim, aí eu comecei a desenvolver sobre isso. Então, a minha monografia ficou a missão de Deus, né? Missiologia em todos os tempos. O Deus missionário e sua ação redentora ao longo das escrituras. Então, eu pensei em cima disso, saindo de Gênesis até Apocalipse. Então, eu limitei dentro desse âmbito bíblico.
Uhum.
Eu não passei para mais para frente. Até tenho vontade de desenvolver isso mais, porque eu gostei muito de estudar sobre isso. Muito
Sim.
mesmo. Muito mesmo.
E isso falou também muito ao seu coração?
Muita coisa. A minha visão em relação a missões mudou muito, cara.
Mudou muito.
Porque a gente imagina que o missionário é aquele cara que pega e viaja para outro lugar. Que tem um chamado específico para ir para um lugar.
Uhum.
Só que, mano...
O cara não saiu da cidade, não é missionário. Não saiu de fora.
Tem muita coisa relacionada à missão. E você enxergar a missão como Deus enxergava dentro da Bíblia é outro nível, cara. É outro nível.
Essa parada de missão também, muitas vezes o cara sai que tem aquela ideia de... Não é expressão ditado que eles dizem que santo de casa não faz milagre?
Também.
Aí, sim, as pessoas vê você ali e fala assim, rapaz, esse cara quer falar pra mim de missão, quer isso, quer isso. Pouco tempo agora, pouco tempo atrás, esse cara tava fazendo as coisas piores do que eu. É, eu acho que engloba muito isso, por isso que as pessoas, muitas vezes, ela sai da sua área ali, ela vai pra outra. Ou também envolve também um chamado também.
Sim. Entendeu? Uma das coisas que no seminário eles questionam, né? Questionam de perguntar pra gente, é de qual é a direção do seu chamado, se é pastoral ou se é missionário.
Isso é interessante.
Eu, no início do seminário, eu sempre me vi chamado pastoral, direcionado a pastor. Mas depois da monografia, eu comecei a entender que isso pode ser muito além, que o ser missionário pode ser muito além de só, tipo assim, ser um pastor em uma igreja.
Sim.
Porque tem pastores que são missionários, eles têm o chamado pastoral, mas eles implantam igrejas. Lá na nossa igreja mesmo tem um pastor, que é pastor Wesley, ele foi para Tocantins, se eu não estou enganado, é Tocantins mesmo. E ele começou a trabalhar com plantação de igreja, ele está construindo uma igreja lá em Pedro Afonso, que é uma cidade lá. Tem outros pastores que saíram dali, como o Cláudio, o pastor Cláudio, o Claudinho, que cantava lá na igreja.
O Claudinho.
O Claudinho tá plantando igreja lá.
Uhum.
Então, assim, tem outros pastores mais antigos, o pastor Edgar. Assim, são pastores que saíram dali, o pastor Zé Rodrigues, que é um pastor que foi pro meio das tribos indígenas. Então, o chamado dele era para isso. Só que, quando você entende esse processo, você fica... Acho que fica mais tranquilo para você lidar com a sua cabeça. Tipo assim, poxa, mesmo que eu nunca assuma um púlpito, eu preciso ser pastor onde eu estiver. Eu preciso fazer a missão de Deus onde eu estiver. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que, quando eu fiz a monografia, eu enxerguei, assim, com outro prisma. Foi muito maneiro, cara. Porque eu enxerguei, tipo assim, poxa, quem olhar para Moisés, por exemplo, vai falar assim, esse cara é um missionário. Quem olhar para Abraão, quem olhar... para Isaac, Jacó, José, esses caras iam falar, esses caras foram missionários. Ninguém ia falar isso. Nos dias de hoje, com o entendimento que a gente tem, ninguém ia falar isso. Só que Deus usou esses caras como instrumentos dele, como instrumentos para levantar uma mensagem que, se não fosse levantada ali, muitas pessoas não iriam conhecer. Até nós não seríamos alcançados por aquilo que aqueles caras fizeram lá atrás.
Uhum.
Então, a missão deles, eles não tiveram um púlpito. Entendeu?
Eu vejo muito Daniel, né? Daniel foi um missionário levado. Vai pra... ele não foi mandado, mas foi preso, mas vai ser aí. Missionário aí.
E
nessa então... Babilônia brava aí. Entendeu?
Então, essa ideia ela precisa ser mudada na nossa cabeça. Tipo assim, você tem que fazer a missão onde você tá, cara.
Sim.
Você
tem que ser um missionário onde
isso aí, com a capacitação que Deus te deu, com as habilidades que Deus te deu, usa ela, cara. Usa ela. Porque se você não usar, você vai estar desperdiçando tempo da sua vida. Você vai perder a oportunidade de ser bênção em outras vidas. Então é muito maneiro isso. Essa ideia de você entender que você pode ser usado em qualquer lugar.
Eu acho que não precisa de você fazer que nem você fez teologia. Eu acho que não precisa de você fazer teologia para você ser um missionário.
Tipo assim, eu
Eu entendo vejo... que é o seguinte...
Vale a pena estudar.
Você vale a pena estudar, ter mais conhecimento, entendeu? Mas eu não acredito que você, assim...
É um fator de limite, né?
É, você fala assim, eu sou você, só vou fazer missão porque eu tenho que fazer teologia.
Isso aí.
Não, entendeu?
É ideal que você tenha um preparo. Por exemplo, o pastor Zé Rodrigues e o pastor Sérgio Botileiro, que são dois missionários da nossa igreja que foram trabalhar com os indígenas, eles estudaram em um seminário que é próprio para esse ramo de missão.
Sim, sim.
E
é voltado
aí,
pra isso.
É isso aí. Essa parada de você pensar isso é o que a missiologia faz. Porque a missiologia é o que é a missiologia? Essa ideia de você estudar sobre as culturas, sobre a forma de vivência dos povos, para que você entenda como você pode aplicar o evangelho dentro daquele lugar que você vai.
Uhum.
Porque talvez um missionário, por exemplo, vamos botar que um missionário vá para uma tribo indígena. O pastor Zé Rodrigues conta a experiência que ele chegou na tribo indígena e falou, Jesus se entregou por você. E aí os índios ficaram assim, Jesus é um covarde.
Uhum.
Os índios falaram. Ele conta lá na igreja em algumas oportunidades. E aí ele ficou assim, gente, mas por que Jesus é covarde e tal? Ele fala, para os índios, alguém que se entrega é covarde. Então ele precisou transicionar a cultura do cara. Olha... Jesus Cristo, ele deu a vida, ele se entregou no sentido assim, tá, o índio atirou uma flecha.
Lutou por você.
Isso, tipo assim, o índio atirou uma flecha pra te matar. Jesus pulou na frente da flecha e morreu no seu lugar. Então, pra eles entenderem que Jesus era um cara que deu a vida por eles, que ele não era um cara arregão, né, como se diz, eles precisavam entender, olha, ele deu a vida por ele, ele deu a vida por ele, e ele enfiou na frente da flecha que ia te matar. Então, é essa parada que a missiologia traz.
Sim,
esse entendimento que ela traz.
O conceito cultural da pra onde você vai.
De você entender a teoria pra você aplicar na sua prática, que é a missão.
Sim.
Que é a missão. Então, assim, foi muito, muito gratificante essa parada de estudar sobre isso. Muito mesmo.
Você se vê nesse ramo?
Rapaz, hoje eu me vejo mais. Antes eu não me via muito. Mas eu não tenho como... Antes eu tinha um bloqueio em mim. Tipo assim, se for pra ir fazer missão, não vou, não.
Tá com medo, né?
Eu acho mas hoje eu entendo de que
se você me chamar pra isso, às vezes na igreja... Eu não tô criticando, né, nesse sentido, mas eu tô pontuando. Na igreja você vê mais um chamado, assim, também, mais focado pra pastor, presbítero, ser diácono. Pô, fulano, esse menino é um bom diácono, mas missionário ninguém aponta. Porque ninguém quer ver um filho ir parar lá, não sei lá onde.
E os pais querem ver um filho missionário?
Nem pastor.
Mas na Batista o pastor ganha bem, pô.
Eu acho que esse é...
De nós.
Esse é um carro que eu acho que na igreja ninguém, eu acho, fala assim. Você passou por isso, você falou aí. Ó, oh, é o pastorzinho. É ruim. Ninguém vai falar... Esse aí é missionário, hein? Isso. É missionário. Ninguém fala,
assim,
é ruim.
Essa fala do pastorzinho era uma parada que, tipo assim, era carinhoso com a
sim,
gente.
Sim, sim.
Só que no sentido, mesmo tipo assim, tempo, ao mesmo tempo se coloca essa pressão. Pressão. Só que Deus vai trabalhando,
o
é
a pressão,
gente.
Né?
É isso aí, Deus vai trabalhando.
E às vezes
gente.
Você se empolga.
Pressão.
É isso aí. É porque também, eu acho também que há uma carência de pastores, às vezes. Porque tem muito campo. Eu não sei se é na presbiteriana e na Batista, se a gente for ver, tem muito campo precisando de pastor. E às vezes quando vem um menino ali, um jovem pregando, é pastor.
É pastor.
É pastor. Não, e era
começa
engraçado porque
eu começa a falar, é pastor,
isso
é pastor.
Quando era moleque.
Não, ele tá pregando a palavra de Deus.
De 14 anos. Tanto que a minha experiência primeira de pregação foi muito esquisita, porque eu preguei, acabei de pregar. Aí quando me chamaram, eu fui, comecei. Eu não tinha olhado pro público, eu não tinha olhado pra frente. Então eu li o texto bíblico, acabei de falar o texto bíblico. Quando eu ergui a cabeça assim, eu travei, mano. Eu tinha 5 minutos que eu tava no púlpito, eu travei, mano. Eu não consegui falar mais nada. Só falei, irmãos, que a gente obedeça essa palavra, em nome de Jesus, amém. E
pronto.
E parei. Aí o pastor olhou e falou assim, acabou? Falei, aham. Aí eu sentei no banco e ele terminou de pregar, porque eu não preguei. Eu só
agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Eu vi assim, sentei. Só que, tipo, quando eu sentei, a adrenalina baixou, eu olhei para ele e falei, eu quero, Deus quer que eu faça esse negócio, cara. Deus quer que eu faça essa parada. Então, assim, é muito doido essa.
Mas a primeira vez, a maioria, não sei todos, né? Tem pessoas que passam mais tranquilas. Mas muita gente fica muito nervosa, cara. É muito difícil, cara.
Muita coisa. Até hoje.
Até hoje.
Nossa, mãe.
Mas a primeira vez em si, eu acho que é brabo.
Eu tava nervoso.
Mãe. Amor, a primeira vez que eu levei uma mensagem assim pra galera assim e tal. Assim, nem sei onde que foi. Nem lembro mais.
Foi importante, então, não.
É. Não é mesmo, não. Eu achei que eu tinha falado. Eu achei que eu tinha falado uma eternidade. Mas não tinha dado, acho que nem uns 4 minutos, 5 minutos. Eu achei que já tava falando de uns 20 minutos, 30 minutos.
Mas o Web levantou uma parada aqui que é interessante, cara. Por que que, às vezes, não sempre, mas às vezes o cara pode... Não é surgir uma nova profissão, não, gente. Não me entenda mal. Mas por que que não existe pregadores? Por que que a pregação, ela tá muito inserida na questão do cara ser o pastor... Ou missionário, ou evangelista, ou é diácono, ou é presbítero. Tem mais alguma
Não aí, pode né? ter o Zé das contas que tá lá no banco e só vai pregar.
O cara
ele tem que ter um carro.
Pelo menos no meu ambiente, eu tô falando agora ambiente quarta igreja.
Sim.
No meu ambiente eu nunca tive muito esse problema.
Uhum,
eu sempre tive muita oportunidade. Tanto eu quanto todos os outros seminaristas da igreja.
Sim. Não, mas aí.
Nunca teve que te dar um carro pra isso.
Nunca precisou. Então, tipo assim, antes.
Não, mas
de eu,
aí você
nunca foi
antes tipo... de eu ir pro seminário, eu já pregava na igreja.
Sim, mas você nunca teve um cargo? Foi líder de jovem?
Não,
nem nada.
Antes de ter cargo na igreja. Uhum.
Sim.
Pregava,
você já pregava assim no culto à noite?
Não, culto à noite não. Até porque eu não tinha muita firmeza pra isso. Culto de quarta-feira, culto em reunião em lares.
Sim,
os
sim.
irmãos já me chamavam pra ir. Uhum. Então, não só eu, mas os outros também.
Sim, sim,
lá
sim, sim.
Então, lá na nossa igreja, eu pelo menos não tenho que reclamar de questão de ter liberdade. Só que quando eu fui pro seminário, começou a ter um pouco mais de oportunidades, tipo assim, situações domingo de manhã, domingo à noite. Mas porque eu já, tipo assim, sentia mais confiança pra poder
não,
estar
não,
ali.
Não, mas eu não tô nem falando a questão de ir pro seminário e você ter mais oportunidade, não. Eu tô falando a questão de você seguinte. Tem um rapaz ali, ele não é pastor, ele é cristão. Ele não tem cargo na igreja nem nada, mas ele é um pregador. Entendeu o que eu tô te falando? Sim. Eu vejo muito assim que as pregações, ela está ligada. Nem todas as áreas, nem todos.
Esses dias mesmo, um cara chegou perto de mim e falou assim... O cara chegou perto de mim, ah, você é diácono? Tal. Eu falei, eu sou diácono. Ah, então você prega. Tipo assim...
Como é que é a parada?
Ele acha que por causa do cargo que eu prego, entendeu?
Sim, não, é um negócio interessante porque varia muito do lugar.
Entendeu? É,
porque tem essa questão hierárquica. E é interessante que o pastor
Tô falando, a gente também não tá falando que é contra
não.
O cara
sim,
ter cargo.
Eu sei, não, entendeu? Eu tô entendendo. Tipo assim, é interessante que o pastor tenha a maior visibilidade na igreja quanto ao ensino. Porque a responsabilidade espiritual da igreja está na mão dele.
Sim, sim, sim.
Não, sim. Mas é interessante que haja umas oportunidades, porque é questão de desenvolvimento. Eu tive essa oportunidade e foi o que me ajudou a desenvolver nessa parte da pregação.
Ajuda ali, né?
Foi muito importante. Tipo assim, o pastor Evandro, por exemplo, quando ele trabalhou com a gente lá na juventude, né, nos adolescentes, ele sempre botou a gente pra fazer as paradas. Uhum. Assim, tem que pregar, tem que cantar. Tanto que as meninas que eu falei aqui, não é fruto do Kaique, não. Ele tava lá, ele desenvolveu junto com elas. Por exemplo, a Duda e a Aline tocava sozinha no culto de adolescente na segunda-feira que tinha lá na igreja. Então, todo esse processo que hoje... Esse fruto que é colhido hoje foi de um trabalho que já há de muitos anos.
Sim,
vários pastores.
Sim.
O pastor Bruno da Igreja Batista Pacto de Ipê, que está lá. O pastor Fábio da Igreja Batista Surubi. O pastor Evandro. Assim, muitos pastores trabalharam essa geração que hoje está trabalhando, que prega, que canta, que dirige culto. Então, tipo assim, foi dada oportunidade. E é uma coisa que eu tenho comigo, é de dar oportunidade para os outros também.
Sim,
entendeu?
Sim.
O Pedrinho, por exemplo.
Não, Pedrinho, você não dá oportunidade
pra ele. O Pedrinho
não.
Tá no seminário, tá começando agora. Então, tipo assim, eu sempre falo com ele, mano, se chamaram pra pregar, vai, cara, aproveita a oportunidade. Assim, ora a Deus, pede sabedoria, estuda, se prepara. Ele é um moleque muito inteligente,
não,
ele
Pedrinho.
Se prepara muito. Então, assim, faz. Eu entendo, mano, que se Deus me chamou pra aquela parada, eu preciso fazer. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas aquilo outro. Meu amigo, Deus te chamou. Deus te chamou, então vai. Você acha que ele vai botar um sujeito ali pra fazer um negócio que ele sabe que o cara não vai fazer?
E fora também, tipo assim, a teologia é uma coisa maravilhosa, cara.
Isso eu gosto, a teologia
é
tal.
É muito bom, entendeu?
Eu falo que se
a boa teologia é muito
pelo
bom.
Menos estudasse um pouquinho da teologia, ele ficaria...
Eu acho também que seria válido.
Ele se sentiria muito mais confortável.
Mas a prática ajuda muito.
Isso aí.
Ajuda muito.
A vivência da igreja, ela é muito interessante.
Porque as pessoas entendem que a teologia, ela não é espiritual. Mas, na verdade, a teologia,
tem muita gente
ela
tem...
é espiritual.
Sim.
Entendeu? Ela faz não. parte desse mundo
espiritual. Só que é um hoje, mito, hoje né? Há esse mito, entendeu? Tipo assim, o cara que estuda teologia...
Ele não ele tem fica, nada de Espírito Santo,
como
não
se
deve.
Diz, ele fica muito inteligente.
Teólogo, é.
Esquece parado. Que ele é crente.
Uhum,
tem
cara.
Muito esse mito. Mas tem muita gente boa que estuda teologia, que fala de teologia.
E eu já ouvi...
Tá doido, tipo cara. Assim, teologia.
Eu já ouvi frase assim... Não, é que cara, ele conhece muito de Bíblia, mas não tem Espírito Santo nele e tal.
Não, é recente, é recente.
Aí, tipo, se o cara conhece de Bíblia e não tem o Espírito Santo, não faz sentido.
Né? Eu já ouvi muito isso, cara. Tipo assim, vocês são da Igreja de Batista, você não tem Espírito Santo. Então, tipo assim,
aí mano... Presidente tá bravo, tão
mano, pensando, então, tipo assim, é questão de entendimento, de interpretação. E eu não ia discutindo essas coisas.
Não.
Eu nem perco tempo, entendeu?
Vale a pena, não.
A minha intenção é falar de Jesus. Se Jesus tá sendo pregado, o importante é esse.
Sim.
Bom, o Espírito Santo não significa, gente, galera, que o Espírito Santo é você falar... desculpa aí a expressão. É você falar em línguas, é você rodar no manto. Essas... Não tem nada a ver, cara. O Espírito Santo não é isso, não, entendeu? O Espírito Santo é o que vai te tocar, vai te transformar.
Somente isso.
Entendeu?
Transformação.
O agir do Espírito Santo é transformação na sua vida.
Sim, ele transforma, entendeu? Capacita.
Capacita, entendeu? Ah, você, às vezes você fica... Querendo, tipo assim, colocar coisa a mais
essa
em cima
questão
do Espírito Santo,
do dom,
cara.
Essa questão do dom que a gente fala é tipo
não,
assim...
A mais ou limitar ele é uma coisa.
Isso
ou
aí,
ele,
o perigo
pode estar mais pro lado limitar.
Da gente puxar pra, vamos dizer, pra área denominacional, colocar o Espírito Santo dentro da denominação, seja batista, seja presbiteriano, seja Assembleia de Deus. O perigo de nós colocarmos o Espírito Santo na denominação, no sentido assim, eu denominacional o Espírito Santo, é que a gente limita e às vezes coloca travas na mente das pessoas de que elas não possuem tal autoridade porque elas não servem, não têm esse tipo de dom. Então, mano, tipo assim, o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo capacita a igreja para que ela seja um instrumento. Então, se o seu dom é esse, usa o seu dom para falar do evangelho. Se o seu dom é aquele outro que o seu irmão não tem, beleza, meu amigo.
O seu dom vai encaixar com aquele
seu irmão, cara. Isso aí, porque Paulo, quando ele fala lá em Romanos 12, ele fala isso. Fala, ó, uns foram chamados para isso, um para aquilo, outro para aquilo. Mas o propósito maior é a edificação da igreja. Pronto. E não tem mistério quanto a isso. É edificação da igreja. É edificação da igreja. Só que as pessoas dizem assim, todo mundo tem que ter o mesmo dom. Não, cara. Se todo mundo fosse igual, eu seria um caminhão japonês.
Ou de preto, né? Fala a verdade, preto é mais, né? Parecido, não.
Então, japonês, deixa japonês.
Por que japonês não fala chinês? Chinês é diferente?
É porque o Japão fala japonês. Então, mano, tipo assim, essa ideia precisa ser quebrada dentro da nossa cabeça. A gente precisa entender que o Espírito Santo capacitou a igreja e ele vai usar muita gente de diversas maneiras.
E principalmente o Espírito Santo vai tocar em você quando você estiver cometendo um pecado, erro. Olha a função que ele tem.
Convencer o homem do pecado, a justiça e o juízo. É isso?
Olha aqui. E a confirmação que Jesus irá voltar através do Espírito Santo. Então, cara, a galera assim, tem que tomar cuidado um pouquinho aí com essa situação.
Foi uma das paradas que quando eu fiz a minha monografia, eu falei, caramba, que negócio maneiro, cara. Porque eu comecei a ver os caras que Deus usou como servo dele. Por exemplo, você vai pegar Abraão. Abraão era um senhor. Para nossa geração hoje, 70 e poucos anos, é senhor. Só que Abraão, ele é usado por Deus para um propósito específico e que muitas pessoas acham que Deus se torna particularista quando chama só Abraão. Mas quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, lá, versos 1, 2 e 3, ele chama Abraão com o propósito de abençoar Abraão para que Abraão abençoasse outros. Então, eu
abençoarei. E nem viu.
Isso aí.
Ele nem viu essa.
Eu te abençoarei para que você seja uma bênção.
Sim.
Então, Deus não é particularista ali. Ele apenas precisava escolher alguém para dar um engate. Assim, nós vamos começar o processo aqui. Porque a falha do homem lá no Éden. A queda do homem rompeu uma parada. Não, a gente olha só o rompimento ali, assim, separou o homem de Deus.
A gente só olha o jardim do Éden ali. A beleza ali.
Isso aí, separou o homem de Deus. Só que, mano, ali a natureza foi prejudicada. Porque se você for lá ler Gênesis, você vai ver que a terra começou a ficar dura de se trabalhar. O homem teve mais trabalho. A mulher teve dificuldade no parto. Os animais foram afetados porque a serpente, que era um animal que andava normal, né, pelo entendimento bíblico, ela começou a rastejar. Então, tipo assim, várias áreas daquele lugar, da sociedade, do ambiente, foram afetadas por causa do pecado. Então, Deus não tinha o propósito de fazer missões no início. Essa é a parada que a gente precisa, às vezes, não enxerga. Sim. O propósito inicial de Deus era o quê? Lá em Gênesis 1. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, o homem é igual a Deus. Pra que salvar uma pessoa que é igual a Deus?
É, você levantou um ponto interessante.
Entendeu? Por que salvar uma pessoa?
Esse aí da de baixo.
Esse aqui?
É, puxa, ele engata de novo. Você falando a questão de Abraão me fez muito lembrar do presbítero Fernando. Ele uma vez na igreja, foi uma das últimas pregações, eu acho. Foi até, nem que foi na escola dominical. Que eu ouvi dele, ele falando um pouco disso. Que Abraão já era velho, cara. Então, tipo assim, muita gente dá desculpa porque é velho. E não pode mais pregar o evangelho. Não, tem gente que tá. Já viu? Tem gente que tá velhão na igreja. E tipo assim, eu não já fiz o que eu tinha que fazer, eu não tenho mais nada pra fazer na igreja. Aí usa ainda aquele versículo de Paulo lá, né?
Eu sou velho.
Já tá foi moço, a coroa. Agora é só descansar. Como é que é? Já fiz a minha carreira, completei a carreira.
Combati o bom combate, acabei
o bom
combate.
Então, tem gente já.
Mas aí,
50
aí,
anos, 60 anos já tá.
A gente pode rebater com Joel, né? O profeta Joel que fala. Os velhos terão. Como que ele diz? Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né? E tal. Então, tipo assim, essa questão é de entender que Deus chama qualquer um em qualquer tempo.
É, cara, não existe um prazo de validade pra Deus usar você. Ah, Chegou os 70, Deus falou assim: toma aqui a sua carteirinha, você está aposentado do ministério. Entendeu? Agora você vai ficar ali.
É lá, meu amigo. Meu amigo,
cara, não tem, cara. Cara, é loucura. Tem gente. Cara, tem. Às vezes você não tem mais o vigor que um jovem tem, mas você tem experiência que você pode passar para outros jovens.
Essa ideia que a igreja
precisa
botar, botar assim, como um plano. Porque as gerações vão passar.
Sim, sim.
E se, por exemplo, eu...
E a geração do idoso, por exemplo, eu acho que a geração não é que... A geração assim, ah, minha geração passou. A minha geração é que começou em... Eu tenho, sou de 89, então a minha geração é de 2000...
Hã? Você é velho.
Sou velho, mano. Tá achando o quê?
Mary Kay. Ah, garoto.
Aí acha assim, que começou... Hã?
Mary Kay.
Mary Kay, olha o diesel mesmo. É o suor do ar-condicionado.
Ah, garoto.
Então a gente acha assim, a minha geração começou ali em 2007 ali, e quando eu estiver lá em 2035 vai acabar a minha geração, porque eu já tô com uma certa idade. Não, a sua geração começou ali quando você nasceu, e ela só vai terminar quando você morrer.
Isso aí. E a outra geração que vem depois,
e
você
a outra
precisa
geração
conhecer o que
conhecer,
você
conheceu. Entendeu?
E essa é uma parada, se a gente for olhar nessa parada que eu falei da monografia, foi muito louco. Porque quando você olha, por exemplo, o período ali, que passou Abraão foi passando. Isaac, Jacó,
sim, sim.
Aí chegou José, trouxe o povo para cá, pro Egito. E o povo se torna escravo. Quando ele chega nesse período, Moisés vem, liberta o povo. Então, essa história de Gênesis, Moisés conhecia de quem? Quem contou para Moisés? Alguém teve que falar para ele. Abraão. Com certeza o pai e a mãe de Moisés ensinaram essas histórias para ele.
Sim.
Porque ele é o escritor. Moisés não escreveu Gênesis lá no capítulo 1, tipo assim, sentou lá debaixo do jardim do Éden, ele não estava lá debaixo da árvore com Adão e Eva e Deus. Mas ele ouviu isso do pai, da mãe, de algum conhecido, avô. Então ele ouviu de alguém. E quando ele chega no deserto, aquilo que aquela galera que cresceu ouvindo, eles começam a ver acontecer, mano.
É, cara.
É muito maneiro, porque imagina uma criança que começa a descobrir as paradas. O povo de Deus começou a descobrir as paradas ali. Porque eles ouviram falar que Deus criou a terra, criou o mundo. Eles ouviram falar que Deus salvou eles da fome. Quando eles chegam lá em Moisés, na libertação do povo, Josué e todo aquele trajeto do povo de Israel, eles começam a ver aquela parada que eles ouviram falar. Assim, o Deus que alimenta, o Deus que abre o mar, o Deus que o Criador que tem poder para mover céus e terra. Eles começam a ver isso. E, cara, muito top você imaginar isso. Porque, cara, quando você lê, você fala assim, poxa...
Não é mentira.
Não é mentira. E quando, igual a Record
pra
tá passando...
Pra nós não é mentira.
É, a Record tá passando as novelas, né?
Você vê, né?
Assisto muito, meu filho.
É mesmo?
Corre muita coisa.
Aí depois você vê a Fazenda?
Não, a Fazenda não. Eu gosto demais da Record.
Você vê a Fazenda.
Vejo não.
Não, você vê a Fazenda.
Eu gosto de ver. Eu assisti esses Big Brother, assisti uma vez, mas porque é cara do Babu, tadinho do Babu. Eu torcia pra ele. Mas a gente é pecador, irmão. Não tem essa, não. Tem muita gente que tá assistindo a live aí, que assista, tá rindo de mim aqui, falando, lá, pecador.
Ah, filhote do pastor lá.
É, isso aí. Mas hoje eu não vejo muito mais, não. Mas, tipo assim, essa ideia de você ver, claro que tem a dramaturgia, né, da novela.
Sim, sim.
Mas você ter a dimensão de enxergar aquilo ali é
muito... Essa viaja.
Mano. Eu vi, acho
legal.
Você
viaja.
Com Moisés abrindo o mar.
A gente fica
eu choro,
não,
mano.
Moisés
vendo.
Abre o mar, não, né?
É, Deus abrindo o mar através de Moisés.
A gente que vê fica a pé da vida. Isso não é. Tá na Bíblia,
não
é
tá,
isso.
Não tá, não mas eu, uma coisa aqui, um ponto aqui. Lê a Bíblia antes de você assistir a novela.
É,
isso,
tá? Não, é porque você
porque
vai...
Tem gente
antes
que...
não, né?
É.
Sem novela ou não,
isso
lê
é
a Bíblia.
Lê a Bíblia. Seja crente em nome de Jesus. Porque tem uma galera, mano, que fala assim, ah, eu vejo a novela, tô crente pra danar. Mano, você não tá crente não, cara.
A Bíblia é a Bíblia novela.
É. Eu vejo a Bíblia assim, da novela da Record. Então, mano, tipo assim, essa parada de você ver o que Deus fez... Ali, aquilo ali, mano, Deus pegou Moisés, que falava que era gago, que falava um monte de desculpa e usou esse cara. E aí, o que a gente tava falando da questão de passar por gerações, Moisés passou pra Josué a missão, e aí, aqui, é um bagulho que eu pensei, eu tive a oportunidade de pregar sobre esse texto de Josué 24, na igreja, no domingo dia 12, o último domingo que teve antes desse à noite. E aí a gente falou, o avivamento que precisamos na família. E aí o texto de Josué, alguns pessoas falam, mas Josué falhou que ele não preparou uma liderança. E eu também falava isso. Só que quando eu comecei a ler, cara, me veio um estalo na cabeça do seguinte. Quando Josué chega no capítulo 24, ele reafirma a aliança com o povo. Uhum. E aí, o texto clássico que a gente cita sempre, né? Tipo assim, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem que vocês querem servir. Vocês querem voltar a servir os deuses dos antepassados de vocês? Show de Menereg. Beleza, tá de boa. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ali, nessa hora, Deus me deu um estalo, na hora que eu tava estudando. Tipo assim, Josué, na visão de alguns, falhou. Beleza, ele não preparou líderes. Mas ele passou a responsabilidade para quem? Para as famílias de Israel. Para os líderes de Israel. Então ele passou para o pai e para a mãe daquela galera toda ali contar aquilo que eles viram no deserto. Porque a geração que pecou contra Deus morreu no deserto, que foi a geração murmuradora lá.
É, sim.
Só que os caras que Josué reafirma a aliança não é os caras que saíram do Egito.
Não, é
os São os filhos dos caras que saíram do Egito. E esses caras com certeza ouviram falar, ou alguns deles viram essa história.
É porque... É.
Porque nasceram no deserto.
É.
Nasceram no deserto.
Viram
então
muita...
eles viram acontecer alguma coisa, ouviram falar. Então esses caras agora precisavam passar essa mensagem. E aí a minha pergunta hoje é essa: o que a minha geração pra frente vai ouvir de Jesus? E aí que entra a missão.
O que você tá...
Isso aí, eu tenho que falar pra minha futura geração. E também a geração que tá antes de mim precisa me ensinar do evangelho. Porque o que eles me ensinarem vai ser crucial para que a minha geração cresça e a geração seguinte também desenvolva, sim, adorando a Deus, buscando ao Senhor. Que era o objetivo de Josué, com certeza, quando passa essa responsabilidade para o povo dentro das famílias. Porque era um ensino importante dentro de casa. Porque não tinha a Bíblia para a galera ler. Eles tinham as tábuas da lei, mas ficava guardada na arca da aliança. Então assim, tinha que contar, tinha que falar. Aquela história não podia morrer com eles. Não podia morrer com eles. Então, sim, o evangelho não pode morrer comigo. Ele precisa ser passado para outros. O que vocês estão fazendo aqui é passar esse evangelho, não deixando eles morrer com vocês. Esse é um negócio maneiro.
Não, e se a gente não passar, mano, pode ficar tranquilo. Vai vir outro e vai passar.
E Deus vai perguntar lá no céu por que você não falou. Porque
você
não
negligenciou ali, cara. É. Entendeu? Cara, você fica falando assim que... Você vê a novela lá da Record, né? As novelas da Record. Cara, eu fico imaginando o seguinte, mano. Você tá lá, aí tá chegando o faraó. Aí tá lá, mano, o mar se abrindo. Cara, você passando. A outra parada lá, mano, as escadas do céu que... Quando Jacó se encontra com no deserto. Uh-huh. Pô, as escadas, mano. Aí eu fico assim, mano...
Então, tipo assim, essas
questões da novela...
Que viagem é essa?
Caraca, não vou assim,
das novelas, assim. Tipo assim, dá uma visão não, mais...
É, entendeu?
Eu saio do papel e começo a enxergar mais ou menos aquilo como foi.
Sim.
Então, entendeu? É legal, mas é o que eu falo, tem que ler a Bíblia.
Não.
Tem que ler a Bíblia, porque ali, mano, tem muita coisa que não tá.
E você lê a Bíblia também, meus irmãos, e vê que a novela também é coisa do homem, entendeu?
Isso aí.
Vai tá cheio de erro, vai ter atores lá que...
Então os caras que é meio desviado.
É, entendeu?
Não, e tipo assim, não, cara, no show, mano, aí. O que tá batendo com a Bíblia, cara, entendeu? Isso aí, legal. O que não tá,
descarta.
Deixa eu falar, descarta.
É, o mais importante é ter o conhecimento bíblico. Porque tem pessoas que se prendem só aquilo ali, né?
É, verdade. Entendeu?
Eu conheço um rapaz, não posso falar, que é muito perto. Ele questiona, não tá isso, rapaz. Não tá isso na Bíblia. Fica, mas...
Mas a novela não tá... Mas nem a novela em si quer representar a Bíblia.
Sim. A ideia deles é criar uma dramaturgia que, sim, prenda o telespectador.
Ali... É que é isso, aí se prendeu...
Aprendi, viu?
E que seja cristão, pessoal.
É isso aí.
Porque quem... Você acha que quem quer ver Noé?
O crente.
Você acha que é o...
Apesar de que...
É, espera que Noé...
da Globo, né?
É, tá cheio de Noé brabo lá também na
cultura. Tem a novela da Globo também. Eu pequei já com isso já também. Já assisti.
Você já viu o Gaúcho, né?
Não, o Rei do Gado. Essas novelas tudo aí,
rapaz,
mano.
Rapaz, você viu o Rei do Gado?
Tá vendo pra caramba,
não,
né?
Não, mas eu assisti na reprise.
Aí, quantas vezes o Rei do Gado?
Duas vezes.
Cara, você é noveleiro.
Sou, mano.
Se o cara na hora lá chegar, pastor... Tô precisando dar uma oração aqui, você fala com ele, rapaz, tá na minha novela preferida, Rei do Gado.
Eu vou parar pra orar por ele, tá?
Mesmo se for Moisés lá?
Não, eu paro, porque tem como voltar depois.
É.
Hoje a gente tá mais
cê
prático,
pausa,
né?
Você pausa.
Não tem esse negócio de perder capítulo mais, né?
Não, mas tipo assim, eu gosto de ver, mas no sentido assim, de ver mesmo.
Sim, sim, pô.
Eu vibro, eu comemoro.
Isso aqui vê uma parada interessante, é você ver filme, e você vê ali, tipo assim...
A sua ótica cristã.
É.
Isso. Mesmo que não é cristão, você vê...
Cara,
cara, é isso aí. Mas jogada. É uma ideia que o cara tem que ter a cabeça aberta pra pensar.
Sim. O cara tem que filtrar.
E hoje em dia, cara, eu entendo e percebo que a sociedade mudou muito. E se a gente talvez ficar enquadrado no sentido assim, é isso aqui, pronto, não tem como mudar. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é a base de fé, ela é tudo, ela é imutável. Nada pode mudar a palavra de Deus. O próprio Deus diz, não acrescente vírgula, nada.
Sim.
A palavra de Deus é a palavra de Deus. Só que hoje em dia as pessoas interpretam a Bíblia de tudo quanto é forma. Então a necessidade de você entender as diversas interpretações é no sentido assim, se alguém te questionar com esse tipo de interpretação, você precisa, com o seu conhecimento bíblico, daquilo que você entende que é correto, que é a palavra de Deus, conseguir colocar o cara a entender. Olha, isso aqui que você está entendendo aqui, ele não é bíblico por isso e isso e isso. E dar referência, ensinar o cara. Não discutir. Tem pessoas que perdem tempo brigando, cara. Então você perde a oportunidade de talvez falar de uma mensagem da palavra de Deus pro cara, porque você quer brigar com ele, achar que você está certo.
Eu vou falar para você, brigar cansa.
Isso aí. Então, eu preciso conhecer daquilo que eu falo. O ateu, ele não conhece tudo de Deus. Ele não conhece tudo de Deus. Mas ele sabe muita coisa contrária a Deus. Ele estuda, ele se prepara para te questionar.
Pra confrontar.
Isso aí. Por que que eu, cristão, não me preparo também, não para questionar ele, mas para quando eu ser questionado, eu também
pra
saiba...
Para não ser levado pelo vento,
isso,
né?
Isso aí, ser respaldado mesmo. Porque... Por exemplo, eu tive a experiência de ler a carta de Tito. Indico para ler, que é bom demais. Carta de Tito, lá, de Paulo para Tito. E aí, quando você vai ver Tito, a carta que Paulo escreveu, ele fala, Tito, tem muita gente dentro da igreja que está desviando essa mensagem. Tem muita gente dentro do nosso meio que está pregando um negócio diferente, mano. Então, fala com eles a sã doutrina. Não se preocupe em brigar com o cara. Não se preocupe. Fala com ele a sã doutrina. E aonde o Tito ia conhecer a sã doutrina? Na Bíblia. É. Na Bíblia. Não tinha outro lugar para ele ler. Não tinha outro lugar para ele conhecer. Sim. Então ele tinha que pegar o que Paulo ensinou para ele. Tinha que pegar o que a Bíblia falava. Para quê? Para combater. Para falar a verdade do Evangelho. Se o cara tá falando heresia, beleza, deixa ele falar para lá. Eu vou falar a verdade da Bíblia.
Uhum.
Mas você acha que tem alguns momentos que é necessário bater de frente?
Vai chegar
assim,
um momento para isso.
O bater de frente é... Não sei se a palavra certa seria bater de frente, né?
É, vai ter hora... Não, porque eu acho que tem horas que você, tipo assim, pode largar pra lá.
É, tem hora que...
E isso é difícil de você ter sabedoria de fazer, né? Fácil não.
Eu acho
tem que... momentos que você tem que dar uma batida de frente, como o João tá falando, confrontar ali mesmo, entendeu?
Eu acho
e tem que... hora que vai dar hora assim, rapaz.
Mas eu acho que, tipo assim, em grupo... Em grupo é complicado.
Não, não.
Em grupo é complicado.
Não, não é.
Porque você
não,
tem
rede social,
opiniões,
nem,
rede social.
Não vale a pena, não.
Agora,
é furado.
Exemplo, quando nós estamos aqui, nós três aqui batendo um papo. Se a gente levantar uma ideia diferente, assim, vamos conversar sobre. Vamos fazer um negócio doido assim. Vamos conversar sobre demônio?
Ah, não, cara.
Então, tipo assim, vamos conversar sobre isso? Talvez seja um assunto difícil de conversar num grupo, mas você e nós três nossa, aqui. Então, por exemplo, lá em casa, no final de semana, por exemplo. A molecada ia lá pra casa, os meus colegas, o Pedrinho, os outros moleques, sim, o Dougão, que é o cara da hamburgueria, o cara do hambúrguer gostoso. Então, assim, a gente ia pra lá, a gente começava a
conversar. Achei que ele ia mandar um pra cá hoje, porque você tá aqui.
É, o Dougão aí, um hambúrguer pros caras aí, ó. Dá uma moral, a molecada aí.
Liga pra ele aí, mano.
Tem uma mensagem aqui. Mas é, tipo assim, a gente sentava e conversava de várias paradas, mano. E esse colega, o Douglas, ele levantava uns assuntos muito engraçados, umas paradas que ele vinha na internet. Tipo o bagulho lá de Spook House, não sei nem que bagulho é esse.
Aí, muito tipo menos assim, eu.
É, não,
ele
começava...
Aparecer, ele deva, se do jeito que tá lembrando, meu irmão.
Tipo assim, ele começava com
meu irmão traz desse. As teorias mais doidas.
É, aí a gente começava a conversar, tipo assim, aquela amizade ali, a gente papeava sobre aquela parada, tentava entender, tentava dentro da Bíblia, e tipo assim, a gente falando, como dentro da Bíblia tem tá alguma parada, e ele tentando explicar o que ele tinha visto e tal. Então, assim, é um bate-papo.
É troca de informações,
agora,
pregando o evangelho.
Discutir, de confrontar, eu acho que não vale a pena porque você perde muito tempo. Porque são duas pessoas com opiniões diferentes tentando entrar em um consenso.
Com meu assim, não vai irmão, casar. Você começa a conversar em Davi, termina em ET e depois vai pros dinossauros. É.
As nossas conversas é nesse dia. As nossas conversas é nesse naipe. Então, tipo assim, a gente tenta ir nesse parâmetro. Só que discutir, acho que eu, pelo menos, não perco meu tempo. Se o cara quiser sentar, bater um papo, ah, eu queria entender melhor isso. Porque eu também sou curioso para entender como é o cara, o que o cara pensa. Porque é interessante, você, pô, o cara tá falando uma parada, é interessante você querer saber qual a ideia do cara.
E às vezes você aprende com o cara.
É isso aí. Então, assim, eu sou muito válido de um diálogo, de uma conversa. Respeito quem pensa diferente.
Mas aí, o que a gente falou aqui, você falou muito da amizade. Isso é uma conversa entre amigos.
Né? Isso. É. Mas, tipo assim, se tiver outra pessoa que não é minha amiga e tal, a pessoa... Eu respeito, vou sentar, vou ouvir.
Ó,
desde o momento que, tipo assim, haja um respeito também dela.
Sim,
tipo assim,
sem
agressão. Eu vou brigar com ele. Porque...
Esse dia eu tava numa experiência aí com um colega meu. E aí a gente conversa aqui e tal. Ele levantou a questão do seguinte, que ele acreditava em Deus. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu falei assim, mas você acredita na Bíblia? Aí ele virou e falou assim, não. Eu não acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus. Eu falei, cara... Mas é impossível você acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia. Aí tinha uma menina também que tava lá, foi e falou assim... Na hora ela olhou e falou assim, cara, é loucura. Aí eu falei assim, tem que recuar. Por quê? Aí eu falei assim, cara, não vai dar pra gente brigar, discutir. Brigar com a maneira lá que a gente fala no trabalho, não vai dar. Por quê? Porque você já tem uma mente fechada que você já não acredita na Bíblia. Então isso aí, cara, é só com o tempo, pessoal mover do Espírito Santo, que vai fazer você...
É isso aí.
Porque o cara, esse amigo meu, e eu respeito, troca ideia pra caramba, me ajudou pra caramba aí. Ele acredita na evolução.
Sim.
Entendeu? Então quando você pega uma pessoa que acredita na evolução, você também não adianta você confrontar ela, bater nela, enfiar a mão nela...
O cara acredita em Deus.
Não, é essa parada.
Acredita na Bíblia, acredita na evolução.
É, entendeu? Então, assim, eu falei assim, cara, não tem como.
É, tipo assim, tem umas paradas que a gente vai entrar, talvez, e vai ser uma situação que a gente até perca a oportunidade de falar em outra ocasião.
E ele já tem uma experiência ruim porque o cara forçava ele. Tá errado, tá
certo. Mas eu sou do tipo assim, cara, se Jesus começa a sumir na conversa, eu já...
deixa pra lá, uma coisa que
Jesus some, parece você.
E começa a aparecer a minha fala, a vontade do cara, começa a crescer o cara, eu crescer e já começa
eu fiz
a ficar
bravo. Eu fiz um curso na época do seminário, que chama Perspectivas, esse curso. É um curso sobre missões. Até o Juninho também veio. Então, tipo assim, quando eu fiz esse curso, eu vi lá, tipo assim, que tinha muita coisa maneira pra você entender. E aí, igual a gente falou dessa questão de você, às vezes, debater, de você, às vezes, tentar discutir, é um bagulho que não compensa, porque a intenção de uma conversa sua é fazer com que Jesus seja pregado. Sim. Então, você, lá nesse curso, eles falavam muito, olha, em toda conversa sua, vá caminhando para que você consiga colocar Jesus em algum momento. Então, eu tento conversar com os outros assim, igual no meu serviço lá na loja. Eu trabalho na oficina. Sim. Então, às vezes, eu vou brincar com os caras, a gente brinca muito, tem alguns que devem estar assistindo aí. A gente brinca muito, aí eu falo, rapaz, olha lá, Jesus lá fez isso, aquilo, outro. Então, tipo assim, eu tento jogar alguma deixa pra gente começar a falar de uma parte da Bíblia. Eles gostam de perguntar, eu acho muito maneiro, porque Deus me deu uma oportunidade muito legal ali.
É legal, pô, isso é legal.
De poder falar do evangelho com a galera.
Sem parecer enjoado.
E eles têm interesse de ouvir, de conhecer. Então, isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo.
Vamos pegar uns comentários, moleque?
Bom, agora que dá medo.
Ih, peraí. Você já se inscreveu no nosso canal? Eu vou dar uma conferida lá, hein? Você pode me enganar, mas você não engana a Deus, não, hein?
Ó,
se inscreve,
hein? Já vou ler aqui. Já vou pedir uma inscrição de uma pessoa.
Escreve aí, galera.
Ó, olha de quem que eu vou pedir a inscrição.
Ih, rapaz.
Rosenilda Maria Moura.
Essa aí.
Se inscreve no nosso canal, hein?
Nós estamos alimentando o cidadão aqui,
hein? Essa aí é a minha garota propaganda. É a melhor do mundo.
Parabéns, filho. Olha o comentário da mulher.
Obrigado, mãe.
Rabo, orgulho da mamãe, né?
Nossa, mãe.
Então coma um pouquinho, que eu tô preocupado com
você. Só pra você ver no podcast, hoje vai ter uma janta especial em casa.
É. Qual é a sua janta, a sua comida preferida?
Apesar... Rapaz. Kaique, eu não sei se é na sua casa que eu fui pegar o videogame do Pedrinho.
Foi.
Acho que foi lá, né? Parece que sua mãe mexe com comida ou não?
Minha mãe vende salgadinho.
Isso, eu vi lá uma.
Minha mãe vende salgadinho, doce, empadinha.
Eu vi as coisas assim.
Ela é a fera do negócio. Roda essa cidade inteira aí de motinha. Com um monte de bolsa.
Galera, manda um comentário aí agora. Manda um comentário aí pro Kaique. Manda uma pergunta, joga uma bomba no
peito. Manda uma pergunta difícil pra ele.
Agora que ele é pastor.
Manda aquela pergunta. Quem vem primeiro? Ovo, a galinha, pá, essas paradas aí. Manda pra ele aí.
Não quebra nessa hora, não.
Quem vem primeiro
o quê? O ovo, a galinha. Manda essas coisas pro cara, mano. O cara, ele estudou, o problema é dele, pô.
Galera, estamos aqui com a Aline Cristina. O que que ela é, João? A digníssima?
Uma digníssima esposa. Tá bolada comigo, braba. Tá bom, amor, te amo. Eu arrumei a casa, tá? É a vida, mano. Por isso que é melhor você passou solteiro. Passou casado, é bom.
Não, pra casar um dia.
Matheus Rodrigues tá aqui também. Cenário novo, Mateus, tá lindo demais. Valeu, Matheusão. Brigadão. Kaique é fera, sempre compartilhando orações via WhatsApp.
Que isso, hein? Que oração. Faz efeito?
Faz. Tem gente que gosta, igual eu e eu.
Não, quem faz efeito?
Foi o Matheus Rodrigues.
É esse aí.
Faz efeito?
Mano, é um negócio interessante.
Você manda pra geral, pô.
Mano, é doideira, mano. Porque quando deu a pandemia, nós ficamos meio apavorados lá na igreja. Falei, mano, como é que você cuida de jovem adolescente na pandemia? Eles não vão na igreja quando tem culto normal. Quando tem que você não pode ir. Aí, tipo assim, eu sempre falei, eu preciso mandar uma mensagem pra esses caras. Então eu mandava minha galera, alguns que é amigo de outro lugar, ou que conhecia da rua, falei, vou orar pros caras hoje, mandava. Então, de vez em quando, mano, tem gente que surte efeito.
Yeah.
Tem gente que responde, gente que não responde, mas eu não ligo também, não.
Bota a, no 3, 3, 3.
É como diz, a intenção é abençoar.
Três vezes, né?
Três vezes ali, só pra
ver se vira em línguas, né?
É isso aí.
Três vezes,
aí bota um seminarista batista orando três vezes mais rápido. É perigoso, hein? Dá o que falar estranho. Eita glória.
Ó, estamos aqui com a Juliana Marques Pinheiro Fernandes. Juliana. A gente tem um podcast com a Juliana aí, galera. É aí. Quem não assistiu, Juliana assiste lá, que é fera demais, hein?
Juliana, um abraço, Juliana. Sou seu fã, tá?
É.
Estamos aqui com a Suzana também, dando uma boa noite. Suzana. Que isso, hein, Kaique? O Ian só fera. Suzana, meu líder.
Suzana, tamo junto,
fera.
Coração pra você.
Suzana é brabo.
Entendeu?
Suzana é fera.
Ian, não desista, meu amigo. Segue firme, hein?
Ian, tamo junto também. Você sabe que eu amo sua vida, mano.
Estamos aqui com o nosso pastor Fileto Bruno.
É garoto aí. Moral.
Tá só te olhando. Eita, tá doido pra te levar já pra presbiteriano.
Tem mestre da lei que exagera na repreensão, mas Deus usa tudo isso também.
Com certeza.
Ela acho que falou quando você falou do professor.
Isso.
Isso aí lá atrás.
Não, mas serviu pra gente aprender. A gente cresce, mano. No momento difícil, eu costumo brincar com meus colegas, eu falo assim, mano, tá difícil? É bom porque nós ora mais.
É o que parece mais.
Entendeu? A gente ora, a gente
essa brinca mais. Essa aqui é pra você, negão. Isso. Estou só escutando, filetão.
Vai?
Vai.
Vou abrir a igreja amanhã não, hein?
Tá no banco.
O pastor é bravo.
Tá aqui também, deixa eu ver. Kaique, fenômeno. Que Deus continue. Que Deus te abençoe muito. E a galera dele é fenômeno como ele. Ousadia de Deus pra você.
Evandro de Souza. Essa é a ousadia de Deus, é a nossa.
Jargão?
É o jargão secreto.
É.
Falou ousadia de Deus, já sabe quem é ele. Abração, mestre. Tamo junto.
Top. Um abração também, Evandrão. Tamo junto. Tá lá agora em Miracema, né?
Miracema. Pastor da Igreja Batista da Paz.
Que isso,
que era.
Juliana Max, missões, mandou um coraçãozinho. Ela ama, né?
Juliana.
Ama.
Juliana trabalha com perspectiva também. Ela participa de alguma forma lá. Eu não sei como não, mas ela participa.
É, Sávio Ramos, esse Kaique, é. Anjo de Deus, te amo.
É. Sabe aquele moreno?
Eu não conheço.
Não, é um
parece estar tá com a camisa do Vasco aqui.
É isso, infelizmente mesmo? Ele é sofredor. Mas agora o Vasco foi comprado, meu amigo. Agora o Vasco, ano que vem,
você
é
sabe que
mesmo assim. Ibrahimovic e Raniel.
Você sabe que o único time cristão é o Vasco, né?
É, porque carrega a cruz, né?
Não, não é só porque carrega a cruz. Que tá no momento mais difícil, ele não abandona.
É isso aí.
Entendeu?
É o crente sofredor, igual Jeremias.
Entendeu?
O Vasco tinha que chamar de Jeremias. Então, o técnico do Vasco tinha que ser Jeremias.
Então, aí Flamengo não. Flamengo é o cara lá do que tá lá no...
É o Souza, né?
É.
Sim. Nunca vi.
Sábio, seja bem-vindo aí, meu amigo. Um abraço pra você, Sávio, também, cara.
Tamo junto, meu amigo.
Sábio, eu te amo. Brenda Gualandi. É Gualandi?
É a esposa dele.
É a esposa dele?
Sávio.
Melhor salgadinha da tia Rose.
Aí. Essa menina é um...
Ó, dona Rose, também. Se a senhora quiser mandar aqui um pratinho pra nós...
Vou ter que... Ó...
A gente aceita.
É uma galera boa.
Vou falar uma coisa agora. Dona Rose, sua filha vai estar aqui mês que vem com a gente.
Isso aí, manda. Vou trazer um salgadinho
pra ela. Manda uma DG pra nós.
Que eu vou trazer.
Ela tem...
Promessa gravada.
Sem saber, descobri. Isso, sua irmã vai estar aqui com a gente.
Melhor salgadinho do Brasil.
É?
Minha irmã é a brava do jiu-jitsu.
É do jiu-jitsu que o
coisa o Bruno tipo... falou.
Ah, é?
Vai estar com
ela
a gente.
Ela mesmo, Mariana Moura. A mãe é braba, tá? Quente no jiu-jitsu.
É
nome.
Eu tô vendo assim seu olho mais ou menos aqui.
É, inchado.
Né? Inchado.
Não,
né?
Mas nós não briga mais não.
Não dá não. Mas só hora.
Não tem condição só hora, também, cara.
Não, pra que brigar, pai?
Você vai falar
assim. Nossa, briga só quando o diabo.
Meu Deus, tá vendo.
Brenda Gualandi, é Gualandi? Como é que fala? É. Gualandi, né? Kaique, anjo de Deus nas nossas vidas.
Amém. Obrigado,
Brenda. Seja bem-vinda também, Brenda. Tamo junto. É, Maria Auxiliadora Marques da Silva. Kaique é uma benção na nossa igreja.
Isso aí é conhecido
grupo
como
Filipes. Filipenses.
Filipenses, é a Dodora.
Ora por ele.
Essa é a mulher de oração.
É o grupo das mulheres, esse?
Esse é um grupo de oração missionária da igreja.
Legal.
E ação,
cara.
Acho que. Aí nós queríamos fazer 50 anos. Eu acho que ele tem a mesma idade da igreja.
Caraca.
Se eu não estou enganado, é. Dodora, se for isso aí, você me confirma aí no negócio aí. Quantos anos tem o Filipenses? Mas é um grupo que ora para os missionários. Os pastores, seminaristas.
Isso é bom, tá? Isso é importante. Danado.
Rosenilda falou que só avisar, hein? Ó.
Já tá avisado.
Quando sua filha vem cá, manda pra nós, hein? Provar.
Mandar um salgadinho.
Até eu vou vir gravar.
Então é isso, os comentários. Se tiver alguém ainda, manda algum comentário que dá tempo ainda da gente ler. Kaique, curtiu, cara?
Muita coisa.
Gostou
Vai
mesmo?
Voltar mais vezes?
Ó, com certeza.
Quer falar mais alguma coisa? Fala. Pode falar, cara.
Cara, pode ficar à vontade de deixar um recado final.
Não, vamos
deixar uma mensagem. Então. Fica à vontade, o espaço é seu agora.
Rapaz, eu quero mesmo agradecer, né, pela moral. Eu brinquei, né, nesses dias que eu me senti importante. Né?
Por quê, cara?
Porque é um negócio que eu nunca fiz, né? Aí eu falei, pô, cheguei aqui e tal, me senti importante hoje. Então, obrigado pela moral de vocês, pela confiança, né? Porque não é qualquer um
nada.
Que recebe um convite pra estar aqui.
É, a gente não olha muito.
Kaique, eu conheci você algumas vezes, mas foi muito rápido, ó. Mas foi um prazer conhecer você aqui pessoalmente. Não,
eu agradeço a Deus e que vocês continuem firmes nesse propósito de Sim. abençoar vidas, de falar do evangelho, falar de coisas da sociedade, porque a gente precisa pensar nisso. E pra minha galera lá da Quarta Igreja, Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho de vocês. Todo mundo tá assistindo aí, tá? Deus abençoe. E que vocês continuem firmes na jornada com o Senhor. É o meu recado final é esse. Que vocês continuem buscando o Senhor, buscando a vontade de Deus. Porque é o único caminho que a gente tem pra seguir.
Deixa uma mensagem aí pra quem também vai nos ouvir, pra quem já beleza. Tá nos ouvindo. Uma mensagem aí da palavra do Senhor. Galera, pra quem é cristão, pra quem não é.
É isso aí. A galera que tá pra nos ouvindo aí.
Fazenda,
pra quem vê Fazenda. Isso aí, quer ver Big Brother. Isso aí. A galera que vai nos assistir, que Deus abençoe você, sua família. É, a galera que vai reassistir, né?
É, tem isso também, né? Tem isso lá.
Deus abençoe vocês. E uma palavra que eu deixo pra vocês é quando o Tito... É, eu gosto de Tito, apaixonei no mercado de Tito. E ele fala aqui em Tito 2.11 que a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Então essa graça está à nossa disposição. Então que a gente comece a dar ouvidos, né? A dar ouvidos àquilo que Deus tem falado e ser cheio dessa graça de Deus, receber a vida que Ele tem para cada um de nós. Então eu quero deixar essa mensagem para você que está ouvindo, que vai ouvir. Sabe que Jesus é o único caminho, Ele é a única salvação, Ele é a única verdade. Então se você está longe, volta. Procura um lugar para você buscar o Senhor, uma igreja, independente da denominação, mas procura, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém?
Amém, moleque.
Ele não vai mandar nenhum recadinho, não. Aí, igreja, me chama aí.
Faz aí, cara. Essa aí eu deixo pra Deus cuidar.
A Roselnilda falou: que dia que a minha filha vai aí? Vou ver aqui agora pra. Fala, senhora.
Se a senhora quiser vir também, só pode vir. Um ar-condicionado bom aqui.
É, o Kaique melhor. Tá sentindo frio.
Tá tremendo aqui, velho.
Bora, Kaique.
Cara,
vamos rematar isso aqui.
Ó, ela vai vir dia 7 de março.
Minha filha.
Lembrando que dia 7 de março, o mês de março é voltado só pra quem?
Pras mulheres.
É. Nós dedicamos podcast, espaço só pras mulheres.
Só pras mulheres.
Só vai vir convidadas.
E o. E vai ter, abrir um quadro que as mulheres querem falar mal do marido, vai estar em março.
Porra, mano. A primeira vai ser dele.
Você, você quer falar mal do seu marido? Em março vai ter oportunidade.
Então dia 7 vai estar aqui a Mariana com a gente.
Aí, assiste lá, galera.
Dia 7.
Tem um pedido aqui seu pra você, ó.
E também...
A Brenda acha que o Kaique tem que voltar... Mais vezes.
Ele vai voltar mais vezes. Amém. Aqui. Vai brotar.
Amém.
É.
Tem que contar as histórias doidas.
Pode ser, pô.
As histórias do MC.
Como é que é?
Eu já fui MC um dia.
Então, MC?
MC?
Que isso?
Então canta um rap aí, canta um rap.
Para de cantar, não. O que aconteceu? Eu vou fechar com essa história aqui pro pessoal ir embora feliz.
A galera falou que. Vai, pode falar. Pode falar, fala primeiro.
O que aconteceu? Eu fui pregar numa igreja, eu fui convidado.
Ah, fiquei sabendo dessa história aí.
Eu fui
Pedrinho Dedo Duro me contou.
É isso aí, eu fui convidado pra pregar numa igreja, num culto de comemoração do aniversário do embaixador do rei. Quando eu cheguei lá, no cartaz que botaram, assim, no cartaz geralmente quando a gente é convidado, botava 100 Kaique, que era uma abreviatura de seminarista. Uhum. Seminarista Kaique. Só que quando foram escrevendo no cartaz, escreveram MC Kaique.
Ai, cara.
Quando eu cheguei na igreja.
Missionário de Cristo.
Isso aí. Não pensei nisso. Quando eu cheguei na igreja.
Viu?
É isso aí.
Você não era MC, não. Você era missionário.
Mente poluída. Aí quando eu cheguei na igreja, mano, o pastor da igreja me perguntou: você vai cantar alguma coisa? Você vai cantar?
Você trouxe a máquina aí de DJ, pô?
É. Aí eu falei: não. Eu fui namorando. Eu falei: não, mano, eu vim pra pregar.
Se eu quiser, eu canto.
Aí ele falou: não, mas tá lá escrito MC. Eu falei: não, não canto não, moço. Eu vim só pregar. Eu falei: então vamos ver o que vai ser então. E eu fui, mano. Mas no cartaz eu tava como MC. MC Kaique.
A igreja tava preocupada de um MC cantar.
Mas é porque era um culto comemorativo de negócio de embaixador. Eu imagino, embaixador chamou o menino doido pra cantar rap.
Caramba.
Ó, nunca fiz rap na minha vida.
Rosenilda Maria Moura. É, obrigado, adorei o programa de vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui.
A presença é isso.
Telespectadores.
A Maria. A Maria Auxiliadora Marques da Silva. Oramos, eu acho que oramos. Ou ora todos os seminaristas da nossa igreja. Ora por todos os seminaristas da igreja.
Ora por todos.
Entendeu? Não. Aí a Juliana falou: gente, o Kaique ministra louvor, é uma benção.
É mesmo?
Também.
Aí toca violão?
Muito ruim. De vez em quando nós tenta.
Pandeiro?
Bandeiros, né?
Quem diria que eu ia ver o Pedrinho cantar, cara?
Pedrinho tirar onda, filho.
Cantando?
É preparação do ministério, filho.
Tá namorando, Caio?
Eu não.
Não. Quer fazer um pedido aí, não?
Não, tá doido, né?
Rede social, cara.
Não, deixa quieto. Você tá dor de cabeça.
E, Caio, muito obrigado. Agradecemos a todos, cara, que estão nos assistindo. Lembrando que toda segunda e quarta-feira a gente tá aqui ao vivo. No? Vários convidados bons, porque a gente não vale nada, né, negão?
É, nós não vale nada, cara.
Então juntou mais um.
Não, o cara vem aqui achando que a gente somos tipo Jesus, assim...
Mas Jesus pagou um preço altão por nós, meu amigo, então não vale muito.
Não, os caras chegam. Os caras pensam, pô, nós vamos estar lá, os caras vão estar de terno e gravata. Tudo de bermuda, havaiana, chinês.
Eu
não entendi de nada, mano.
Que eu quis ser crente, né? Eu ia vir de bermuda e terno, mano.
Tem mais santidade quando o cara tá de calça?
Nada, pai.
Tem certeza?
Absoluto.
Por que ninguém prega de bermuda no culto à noite?
É costume. É como diz, é doutrina.
Querendo te encurralar aí, ó, o cara.
Caralho,
doutrina. Ensinar pra nós assim.
Ó, mas cara, muito obrigado, moleque.
É maneiro, cara.
Volta mais
vezes. Confesso que seria. Achei que eu fui, rapaz, vou lá ver esse cara falando, vai me dar uma dor de cabeça. Mas eu gostei de bater um papo contigo.
E eu gostei.
A Suzane, me chama que canto também. Suzane canta também?
A Suzane canta. A Suzana é a nossa melhor cantora.
Rapaz, a Batista tá fazendo milagre lá, hein, cara.
Não, porque o Ian carregando cadeira.
Não, a Suzana
mano,
é cara.
Eu vou dedurar o Ian. Eu vou chegar pra junto do Jaconal, vou dedurar ele.
Faz o Pedrinho cantar.
Não, obrigado. A Suzana,
Suzana Batista, ela tem canta. Algo que diferente.
Mas a Suzana é uma benção nas outras áreas. Ela prega, ela dá aula de EBD. É, fera. Mas cantar, ela não tá cantando, não. Mas nós vamos desenvolver.
A gente come um lanche bom também, junto, às vezes.
Isso aí, salgadinho.
O Ian. É isso aí. Gente, é bom nisso. Um x-tudo.
X-tudo. Não, isso aí crente, meu filho. Se crente não tiver um x-tudo perdido, ele não é crente, não.
Rapaz, eu queria ter uma lanchonete escrito assim, lanchonete presbiteriano.
Aí, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. Até hoje eu fico bravo que ninguém teve essa cara de abrir uma lanchonete frente à igreja, cara. Ele não sabe o comércio.
Ó, muita coisa. Teve um colega lá da igreja que abriu um churrasquinho em frente à igreja.
O Big abriu do lado, né? Não tão abriu do lado, né?
Mas teve um amigo nosso. Ele abriu em frente à igreja um churrasquinho. E era bom, tá?
É. E aí?
Nossa mãe. Tava o pastor pregando e o Abraão levantando o holocausto lá, ó. Nesse naipe, aquilo catingava
a banana fumaça lá pra igreja.
Isso não é.
A gente tinha nem como cantar. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Nós queríamos ir pra dentro da fumaça ali pra comer o churrasquinho.
Isso não é adoração aos outros deuses lá no churrasquinho lá, não?
Não, é do Abraão.
É do Abraão.
Os homens são crentes. Era crente. Nós não faz churrasco. Crente não faz churrasco. Levanta o holocausto.
É. Tem muito tempo que eu não levanto o holocausto lá em casa. Aceita ovos como no holocausto.
A carne tá cara, né? A carne tá cara.
Caraca! Caramba, velho.
Caraca, gente, ó. Muito bom, começar com esse cara. Top.
Então, muito obrigado, galera. Hoje é quarta-feira, infelizmente. Mas semana que vem a gente tá aí, segunda-feira, com algum convidado. E quarta-feira começa a veia das mulheres, né? Elas vão dominar o podcast aí no mês de março. Vai ser por conta delas. Vai ter mulheres de várias áreas aí no mês de março. Então, venha conferir, vocês que são mulheres. Venha prestigiar as mulheres que vão estar aqui no podcast. Hein?
Isso aí, eu acho que as mulheres têm que se unir nesse mês aí de março pra, tipo assim, pô, ajudar, né? Não só ajudar a gente, mas também apoiar outras mulheres, tanto na área que não vão ter mulheres da área de, tipo assim, lutas, artes marciais, parte médica. E
cai no dia da sua irmã, se quiser brotar.
Brotar, entendeu?
Vem.
Com certeza.
Show, eu não vou deixar, não, que você come muito...
Ah, vai ter um salgadinho da mamãe.
É, vou trazer um salgadinho. Você passou hoje o outro, rapaz? Qual é o nome dele? Lá do jiu-jitsu?
Batatinha.
Você passou batata hoje aqui, não, né? O batata foi...
Não sei.
Você
não é irmão do batata, não? Rapaz, só em Cristo Jesus.
É.
Batata é fera, pá. Fera.
Batata é de lá também, né?
É. De vez em quando ele dá umas rateadas, some, mas eu amo ele, eu sei.
Aí você pede pra sua irmã dar uns golpes nele lá e
botar. Não, eu vou atrás, eu ligo, encho o saco deles. Eles já me chamam de chato, já. Tem uns que estão assistindo aí que eles me chamam de chato, que eu mando mensagem toda hora. Eles chegam uma foto de convite e já sabe o Kaique vai mandar um áudio. Uhum. Eles têm uns que não escutam mais não, fala.
Você como conta de quantas pessoas mais ou menos do grupo lá dos jovens e adolescentes?
Paz.
Eu não tô entendendo, né? A gente tá terminando o podcast, mas tá chegando gente aqui, ó.
É, então... Eu
galera tô, tá chegando.
Até meia-noite é dia pra nós. Mas é... Lá, geralmente... Hoje a gente tem um grupo de umas 15, 20 pessoas. Pô, mas legal. Eu não me fico pra cuidar todo mundo sozinho, não. Que não tem como, não. Show. Não dá pra você cuidar de um monte de gente, não.
Dá pra você ser chato de 15 com 15 pessoas, não? Não,
dá pra você mandar mensagem no WhatsApp. Mas agora você aí poder fazer uma visita, poder bater um papo, é muito restrito.
Sim.
E tem meninos, por exemplo.
Sim.
Pra gente como homem, talvez, aconselhar uma mulher, sim, é ruim. Por isso que Deus abençoe a gente lá com as meninas. Suzana, a Duda, a Brenda, a Aline, elas vão nas meninas. E eu fico mais com a molecada, né? Com os garotão.
Isso é legal.
Molecão. É, a Brenda falou aqui, lanchonete do azeite, encher até transbordar.
Eita glória.
Rapaz, tá maluco. Alguém ainda vai abrir, vai pegar essa dica a mim e vai abrir.
Vai.
Pega a dica aí, abre o lanchonete de frente à igreja.
O lanchonete batista ou o lanchonete presbiteriano.
Aí, Dogão, é a sua, moleque. Você que é investidor aí, ó.
É. Ali, mas ali na Viosa tá cheio também, aquela. Você virou a esquerda ali, já tá lotado.
É, então é uma lanchonete boa. E tem a lanchonete que nós comemos lá desde criança, né? Então não pode comer, não. Vamos lá direto.
Então é isso aí, né, moleque? Eu acho que encerrar mais, a galera já tá. A gente encerrou umas 10 vezes. Vamos encerrar esse podcast. Muito obrigado, Kaique. Obrigado a todos.
Deus
abençoe a vida de todo mundo. E até semana que vem. É isso aí,
galera. Valeu.
Deixa eu só botar o finalzinho aqui. Valeu.